Oh, yes, 오늘 운은 오니 날이요. 올해와 올해 다치와 덴데크 센타이 Change my...
Muito bom,
muito bom.
Muito bom, muito
não,
bom.
Não, eu fiquei até calada, que eu queria ver onde você ia dar.
Ah, sim.
Minijet Guest.
Fala, Nerd Geeks e Freaks! Aqui é o Cadu, o nerd mais velho do mundo, e você está no NGF Cast da NGF Sem Limites. Vamos falar hoje de Tokusatsu. Estreou agora na Band dia 22 de março de 2020, Jaspion, Jiraiya e Changeman. Então a gente vai falar desses três que são os mais famosos no Brasil, né? E a gente vai fazer esse programa especial sobre esse tema. Vamos lá, tô hoje com o time de Natal. Vamos lá, Adriano Holmes.
Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd Change Dragon do Norte. E hoje vamos falar de Tokusatsu daí. Nostalgia, garoto.
Nostalgia, melhor tema. Nostalgia. De volta aqui, Bruno Pita. Vamos lá, Bruno Freak.
De novo favor. Você falou meu sobrenome, né, meu? Boa noite. Eu aqui de volta pra falar agora desses Tokusatsu aí, com não sei o que, do Jaspion e do Jiraiya.
E change,
e usem álcool e gel, hein? É uma dádiva dos ninjas também.
Uma dádiva dos ninjas.
Fica a dica.
E de volta também, Vanessinha. Vanessinha pra falar de Tokusatsu.
Fala, nerds, geeks e freaks. Esse é um tema maravilhoso, inclusive foi sugestão nossa. É um tema que todo mundo adora, como o Holmes falou, nostalgia. Quem não curtiu Jaspion, Changeman, Jiraiya, quem não tem o seu personagem favorito? Então bora lá que esse episódio aqui vai ser topíssimo.
Vamos lá, Adriano, vamos lá para mais uma leitura de e-mails.
Vamos lá para os e-mails, queridos nerds que estão nos ouvindo aí.
Nessa quarentena.
É isso aí.
O Haroldo dessa vez escolheu um e-mailzinho só. Ele tá muito contido.
Porra, Haroldo, tu tá aí de quarentena, macho. Não tá fazendo nada, só jogando videogame, assistindo série e filme. E tu seleciona um e-mail. Meu Deus do céu.
Temos que mandar esse funcionário embora. Dá não.
Queridos ouvintes, amigos ouvintes, por favor, você que está ouvindo esse cast, mande um e-mail pra gente. Nem que seja falando mal do cabelo do Jaspion, falando mal dos monstros de Changeman, não importa. Manda um e-mail comentando alguma coisa. Nós queremos ouvir o seu pensamento.
O Adriano odeia o cabelo do Jaspion. Vamos lá, Adriano. O que essa pessoinha escreve pra gente, hein? Quem é?
Vamos lá. Quem fala é um e-mail da Vani, de São Paulo, capital.
Grande Vani.
Vani, estamos aqui com a sua cartinha. Vamos lê-la.
Será Vani ou Vani? Ninguém sabe.
Não, acho que é Vani.
Dona Vani, né?
É Vani.
Como a tua idade?
Vani.
Dona Vani ou Vaninha?
É, vamos lá.
Será que é nova? Será que é velha? Vamos lá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Aqui é a Vani de São Paulo e é meio pocket de dicas. Adorei todas as dicas desde as séries, jogos e os filmes. Vocês poderiam ter falado dos jogos de tabuleiro também. Acho que reúne a família. É muito divertido. É verdade, é divertido, é ótimo e dá pra dar uma porrada do caralho na família também.
Dá mó briga, né? Já que ela falou de jogo de tabuleiro, Adriana, acho que ela já tem uma certa idade, hein? Pra gostar de joguinho de tabuleiro.
É, né?
Eu gostava muito de jogar damas, hein?
Olha a próxima linha aqui, ouve a próxima linha. Faça um podcast sobre filmes dos anos 80. É véia.
É véia.
Filme dos anos 80 é véia. Vou jogar aí uns 30,
40 anos aí pra Vani.
Deve ter.
Eu tenho 34. Um velho reconhece outro.
Ô, Adriano, tu gostava de jogo de tabuleiro?
Adoro.
Joga ainda?
Eu só não gosto muito do War. Joguei War, mas na época que eu joguei eu era muito novo ainda, acho que eu tinha 18 anos, aí não me pegou muito não a parada. Jogar hoje, quem sabe, me interessa. Eita. Mais.
War eu nunca joguei, mas quando eu era bem novinho eu joguei Banco Imobiliário e eu fiquei milionário, hein? Eu era novato.
Eu quero comprar um banco imobiliário do Westeros.
Olha, que bacana.
Eu vim em algum lugar por aí, isso aí, bem interessante. É um Monopoly de Westeros, parece.
Eita, de Velho Oeste?
Não, do Westeros, Game of Thrones.
Ah, tô boiando. Eu não sei nada de Game of Thrones, pequeno nerd.
Eu comprei um aqui recentemente, o Nostalgia, do jogo de tabuleiro do Castanhari. Bem legal.
Eita, então tu é viciado em...
Deu ótimas discussões lá no sítio.
Ah, eu queria um joguinho de tabuleiro. Você, pequeno nerd, que...
É bom, é muito bom.
Se quiser me mandar um jogo de tabuleiro, mande, por favor. O que ela fala mais aí?
Continuando, vamos lá. Aguardo ansiosa por isso. Só achei que o Denner falou pouco. Senti falta das piadas dele. Beijão.
Aí, mais uma fã. Mais uma do fã clube Denner.
Adoro vocês.
Falou igual o Jô agora. Saudade, Jô.
Obrigado, Vani, pelo seu e-mail. Adoramos você. Indique para os seus amigos. Continue escrevendo para a gente. Se ninguém escrever, a gente vai ler seu e-mail de novo. Tá bom? Então, continue.
A gente vai fazer um de filme dos anos 80 em breve. Anota aí, Adriano.
Sim, com certeza.
Sessão da tarde, clássico. Agora, Adriano, a gente vai mandar um salve pro pessoal que compartilha a gente, que prestigia o NGF Cast, o Pocket também. Vamos lá, vamos mandar um salve pro Iago, pro Breno e pra Carol do Cosmo Nerd, Grupo Geek.
Opa!
Deve ser um grupo do WhatsApp, hein? Tá vendo?
Olha aí, que legal!
Tem também um salve pro Araújo, pra Aline, pro Fagner e pro Igor Café do grupo Depósito Geek.
Quero um café! Ei, isso aqui é uma porcaria! Desculpe!
Esse Igor Café é do grupo NGF também, né? Eu acho que sim.
Acredito que sim.
Não pode ter dor no mundo com o mesmo nome. Um salve mais que especial também pra galera que baixa o NGF Cast, que tá sempre com a gente. Pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Manaus, de Curitiba, de Canoas, de Goiânia, Guarulhos, Pelotas, Volta Redonda e Vitória. Muito obrigado, gente. Pessoal do Rio de Janeiro tá ganhando, hein? Maior quantidade de downloads vem da galera carioca, dos meus conterrâneos. Isso aí, gente. Continue assim. E os demais estados vão tentar passar o Rio de Janeiro, hein, gente? Vamos lá, não fica pra trás, não. Um salve pra vocês, obrigado por compartilhar, prestigiar o NGF Cast. E um salve especial, Adriano, pro Marcelo Vulgo Celito, da Rádio Sucesso FM. Ele falou do NGF Cast e do NGF Pocket de dicas de quarentena.
Olha que legal, pô! Marcelo, valeu aí, ô Celito. Obrigado pela ajuda aí, sucesso aí na carreira.
Sucesso na rádio. Eu ouvia muito rádio, o Adriano. Antes da internet, do boom da internet, eu ouvia Transamérica, Jovem Pan. Jovem Pan. Tu era de ouvir rádio, Adriano?
Eu ouvia muito quando eu era criança, porque minha avó adorava rádio, minha mãe também adora rádio.
Mesma coisa aqui, mesma coisa.
Ouve rádio, de vez em quando lá no sítio. Então eu ouvia muito com minha avó.
Minha avó, meu avô e minha mãe ouviam muito Rádio Tupi. Informação, esporte, emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Rádio Tupi, eles adoravam.
Eu voltava do trabalho também, que na época eu tinha um celular pebinha, quando eu tava trabalhando no distrito industrial aqui da Zona Franca de Manaus.
Sim.
Eu voltava destruído, tardão, acho que nem me lembro que horas era, sei que era de noite, e eu vinha bodado ouvindo o... Love songs are back again, cidade...
Eita! Teve até,
teve até época.
Da Rádio Cidade, que era só love songs, meu amigo. Eu voltava pra casa chorando, ouvindo. Every time you go away, you take a piece of me with you. Olha o sucesso.
Saudade do rádio. De vez em quando eu ouço ainda a Rádio FM. Vou ouvir o seu programa, Marcelo, vulgo Celito. Adriano, esse NGF Cast tem um patrocinador, hein?
Minha nossa!
Vamos lá.
Somos a empresa 3RMS Tech, empresa de softwares e soluções de pagamentos. Você vende action figures, camisas, canecas ou algo relacionado a tokusatsu, mas não passa cartão ainda? Não perca essa! Pede uma maquininha de cartão com a 3RMS Tech. Acesse o nosso Instagram para saber mais, @3RMSTech. Ou nosso site www.3RMSTech.com.br. Seguindo nossas redes sociais, vocês terão muitas novidades dessa nova parceria.
E os três primeiros que mencionarem o NGF Cast na compra de uma maquininha 3RMS Tech vão ter uma surpresa mais que especial, hein, gente? Vamos lá, entre em contato rapidamente.
Show de bola!
É isso aí, fantástico patrocinador. É, vamos agradecer os nossos padrinhos do NGF Cast, Adriano. Fala aí.
Vamos lá, gostaríamos de agradecer aqui aos nossos queridos padrinhos que dão suporte para que o NGF Cast continue existindo.
Exatamente.
Muito obrigado ao Adriano Robert.
Isso.
Melissa Sabemos.
Grande Melissa.
Vanessa Camargo. Carlos Alberto. E Bruno Peter.
Opa, o mais novo padrinho, Bruno Peter.
Temos um novo padrinho, senhoras e senhores. Bruno Peter, seja bem-vindo, Bruno Peter, ao nosso grupo de padrinhos.
Isso.
Será que é Peter Pan ou Peter Parker?
Seja você também um padrinho e dê dicas pro NGF Cast. A ideia que você tiver, ela vai entrar na nossa pauta, com certeza.
Para você se tornar um padrinho, é só você acessar o padrinho.com.br/NGFCast.
Exatamente. padrinho.com.br/NGFCast. Muito fácil cadastrar, não tem nenhum risco. Você pode colaborar com um realzinho, tá ótimo pra gente. Não é isso, Adriano?
Tá ótimo.
Acesse nosso site ngfsemlimites.com.br. Tem muitas novidades lá, muitas matérias, muitas notícias. Você pode ouvir o NGF Cast lá, se não tiver nenhum agregador aí instalado no seu celular.
Isso mesmo.
Já no site você ouve. Muito fácil. Você pode baixar por lá também, muito rápido, o seu arquivinho MP3 para ouvir no celular. Participe da campanha Três Amigos também, Adriano, que é muito fácil. Indica para três amiguinhos.
Isso mesmo. Só indicar para três amigos. Se você não tem muitos amigos, indica para os inimigos. Tem um brother que você não gosta.
Ou indica para um amigo também. Se você só tiver um amigo, indica para um amiguinho. Tá ótimo.
Mas só faz indicar. Manda mensagem para ele com o link. Olha aí, ouve essa parada aí. Não vai lá não, rapaz. Fica na tua casa aí, em quarentena.
Isso, fica em casa.
Fica em casa, se você puder.
E se você quiser escrever pra gente, ter sua marca divulgada no nosso podcast e tudo mais que você quiser, os nossos e-mails de contato são
contato@ngfsemlimites.com.br ou contato@ngf@gmail.com.
Isso aí. E, Adriano, nesse NGF Cast de Tokusatsu, a gente vai ter uma promoção sensacional para ganhar uma caneca com o tema do Jaspion, Jiraiya e Changeman.
Eita maravilha!
Maravilha, né? Isso. As regras são as seguintes. É muito fácil participar. É igual o quiz do NGF Cast Terminator. Serão 8 perguntas espalhadas nesse NGF Cast duplo, com o tema, lógico, Tokusatsu. 4 perguntas nessa parte 1 e mais 4 na parte 2. Você terá que responder corretamente e mandar as 8 respostas para um dos nossos e-mails de contato.
contato@ngfsemlimites.com.br ou contato@ngf@gmail.com.
Aquele que acertar todas, ganha. Mas tem que acertar, não adianta ser rápido e errar alguma questão, viu? O vencedor ou vencedora levará essa linda caneca que aparece no nosso site, junto com as postagens dos podcasts parte 1 e 2. Já escuta essa parte 1 e manda as 4 primeiras respostas corretas para sair na frente, pequeno nerd. Seja rápido. Não é fácil, Adriano, participar? Aí.
Mais fácil que isso, só ver banguelo chupacana, rapaz.
É muito fácil, cara. A Band começou a passar agora dia 22 de março, né, Adriano? Dia 22 de março ela começou a passar esses tokusatsu maravilhosos, nostalgia. Mas ela tá pisando na bola que ela tá cortando parte do episódio. Tá picotando.
Eita, picotando.
Isso é muito feio, Band.
Escola da Rede Globo.
Não faça isso. Exiba um episódio só, se estiver atrapalhando os horários aí.
Pois é, só
pra
um.
Pra não ficar picotando. Meu amigo Cleverson, que ele ama tokusatsu. Ele me avisou, eu tava duvidando. Eu tô vendo matérias aí, notícias nos canais que falam de tokusatsu. O Danilo do Tokudok, um forte abraço, Danilo. Ele entende tudo de tokusatsu. Um dia a gente vai entrevistar ele. Forte abraço, Danilo. Falou que tá picotando, então, Band, para com isso. Passa normal.
Tá rolando boato aí de que eles vão exibir também o Kamen Rider Black, o meu preferido.
Numa distribuição Everest Video, Black Kamen Rider.
Tu é doido.
O Black Kamen Rider é sensacional, cara. É muito bom.
Adoro o Black Kamen Rider, velho. Eu acho que de todos eles, assim... dos que eu gosto mais, assim, é Jaspion, Jiraiya e Kamen Rider Black.
Eu adorava também, cara. Era muito bom. Tomara que passem sem picotar. O último episódio que não tá dublado, eles vão dublar, né, Adriano? Parece.
É, tá rolando aí esse bota aí também que eles vão dublar também, esse último episódio.
Com as vozes originais.
Isso.
Vamos torcer pra que sim. Vai ficar sensacional o dublado. Então, gente, vamos lá. Vamos para o NGF Cast de Tokusatsu, sensacional. Adriano, esse episódio ficou enorme, então a gente vai dividir pela primeira vez em duas partes um episódio.
Eita!
Então vai ficar sensacional. Você ouve esse e depois pula para a parte 2, que em breve estará no ar, gente.
Fizemos igual a Band, picotamos o episódio.
Não, tá inteiro. Mas só tá dividido. É que nem De Volta para o Futuro 1 e 2. Então vamos lá, taca aí. NGF Cast Tokusatsu.
Solta o som! Just be on.
Vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês assistiram o Jaspion, Changeman e Jiraiya? Puxa aí na memória aí, quando vocês eram crianças, quando vocês eram já mais velhos, assistiram a primeira vez Jiraiya, Jaspion e Changeman. Fala tu, Bruno.
Bom, eu não tenho uma memória muito boa, vocês sabem disso, né? Mas de algumas coisas eu ainda lembro.
Ah, tá matando, né?
Oi?
Alguma coisa tá matando, né? Bebida.
É, tem muita coisa aqui pra matar, viu? mas ele tá vivo. Vamos lá, o Jiraiya, eu lembro do Jiraiya por causa do meu pai, que ele tinha umas fitas e ele colocava pra gente assistir domingo com meu irmão. Eu nem ligava pra essa bosta, na verdade. Depois eu fui gostar. No começo eu não dava nem trela, porque
sério?
É porque só tinha. Era a mesma fita sempre.
Caí, ninguém aguenta. Tinha quantos anos, mais ou menos?
Exatamente, eu tinha uns 7 anos.
Pô, essa idade aí, se eu não me engano, foi 7, 8 anos que eu comecei a ver. Jaspion e Changeman começou a passar na Manchete. Eu não vi do primeiro episódio. 1988. Passou na Manchete, eu não vi do primeiro episódio. Se eu não me engano, os amigos de escola que falavam pra mim: pô, tá passando um negócio maneiro pra caramba. Meu amigo que falava o nome até errado, falava Jaspan. Eu lembro até hoje. Que porra, Jaspan? Que será isso? E aí, a primeira vez que eu vi, né? Eu percebi que o nome, esse meu amigo falava errado, porque era, na verdade, era Jaspion. Aí eu falei: caraca, nem o nome o cara sabe. Mas, porra, me encantei à primeira vista. Muito, muito bom. E Changeman também, não vi do primeiro. Meus amigos de escola já brincavam de Changeman e eu ficava boiando. Será que parada é essa que eles estão brincando? E eu fiquei sabendo assim, né? Pelos amigos que tava passando esse negócio diferente na Manchete. Fala, Vanessa, como é que você conheceu? Vai.
Então, na verdade, meu pai sempre foi muito fã de National Kid, né? Inclusive, ele alugava fita na locadora quando a gente era criança. Então, quando estreou na Manchete, meu pai ficou, assim, deslumbrado. Aí ele falou pra mim: agora vocês vão ver o que é super-herói. Colocou eu e meu irmão. Minha irmã não era nem nascida na época. Colocou eu e meu irmão pra assistir. E foi assim que eu descobri Jaspion e Changeman, por causa do meu pai. Beijo, pai. Nerd raiz.
Melhor pai. Pra apresentar uma série, né?
Melhor pai.
Um beijo pra você também, pai da Vanessa. Tô mandando um beijo pra você também, viu? Com muito mel.
Oh, por falar em mel, também quem é muito fã de Tokusatsu é a mãe da Mel. Beijo. Ela manja Sério? Tudo.
Um beijo pra você também.
Sério. Depois você pede pra Mel mostrar a gravação dela cantando Nacional Kid. Ela canta tudo. Show de bola.
Vai, Adriano, quando é que você viu a primeira vez esses Tokusatsu maravilhosos?
Cara, eu vi por causa da minha mãe. Minha mãe é apaixonada por televisão. Beijo, mãe, te amo. Quando a minha avó, lá na casa da minha avó, só tinha uma televisão, daquelas que a gente vai lá, pega com a mão, sabe, na manivela, ali vai girando o botão, naquele botão redondo, vai girando tá, 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 e fazia um barulhão do caralho.
Eu sei.
Pois é, tinha uma televisão maceta lá, que a gente assistia, né, e a minha avó saía e falava, olha, faz isso, 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 isso e isso. Quando eu chegava, que era a casa toda arrumada. Vovó saía, meia hora vovó voltava, a mamãe já tinha feito tudo, tinha arrumado tudo, tava assistindo televisão. Aí, tu já tá assistindo esses negócios aí? Aí, tu fez o que eu te mandei? Aí, fiz, já fiz tudinho. Ah, então tá bom. Aí, por causa da minha mãe, eu sempre assistia junto com ela. E tinha um programa que eu não lembro qual era, que eles falavam, agora é hora da aventura. Então eu sempre falava, mãe, bora assistir uma aventura. Só que geralmente passava no mesmo horário da novela. Aí...
Ô, oh, tristeza!
Geral queria assistir a novela em casa, só eu. E até a mamãe queria assistir a novela, que já era tudo repetido, né? Aí... Mamãe queria assistir a novela, aí eu me lascava, né? Às vezes eu conseguia assistir, às vezes não. Mas foi por causa da minha mãe que eu me apaixonei, assim, por Tokusatsu, cultura japonesa, né? Que a gente vê muito da cultura japonesa através desses episódios, né? Tanto de Jaspion, Jiraiya, Changeman, com certeza.
Mas esse aí, o Adriano, é um problema recorrente das famílias pobres nos anos 80. Eu, além de ser o nerd mais velho do mundo, eu sou o nerd mais pobre do mundo. Então a gente só tinha uma TV. E na hora que tava passando o Tokusatsu, que mudava de horário pra disputar com a novela, infelizmente eu saía perdendo porque meus avós gostavam de novela, minha mãe gostava de novela. E aí a gente via novela. E isso daí me afetou até no boom dos animes, né? Cavaleiros do Zodíaco, Yu Hakusho. O povo assistia novela e batia com o horário que a Manchete me botava os Tokusatsu e os animes. Felizmente, bom período, passou a tarde e eu conseguia ver o Jasper e Changeman. Passava de tarde na Manchete. Ainda bem.
Quiz NGF Tokusatsu, pergunta número 1. Qual editora lançou o clássico álbum do Jaspion e Changeman em 1989. Tentaram
vender, né, o Jaspion pra Globo e pro SBT, eles não quiseram. Até que a Manchete comprou e deu até aquela balançadinha básica do horário da novela das 8. O Adriano falou isso, me veio na cabeça na hora, não era, Adriano? Que era uma luta pra gente conseguir. A minha mãe também xingava pra caramba, meu, que ela queria assistir novela e eu e meu pai e meu irmão queriam assistir Jasper e Changeman.
Ficavam mudando de horário. Isso aconteceu com Cavaleiros do Zodíaco também. Ficavam mudando de horário pra poder bater com a novela.
Isso
atrapalhava quem tinha uma TV em casa.
Exatamente. Saía tanta briga na família.
Cavaleiros do Zodíaco passava à tarde, que batia com o horário da novela. Era às 6, eu acho, alguma coisa assim. Aí eu tava assistindo de boa lá. E aí vinha o Máscara da Morte. Ondas do Inferno! Aí a minha avó, credo! Tira isso daí e bota na novela que é negócio do demônio!
Era Dona Beija.
Dona Beija não pode ser, Bruno, porque Dona Beija era na Manchete mesmo. Aí não tem como atrapalhar os Tokusatsu.
Não era Dona Beija a novela que passava à tarde?
Atrapalhava por causa das novelas da Globo. Quem queria ver a Globo não queria mudar de canal, entendeu?
Isso.
Aí devia estar passando o quê? Rock Santeiro, A Viagem, A Mulher de Areia, entendeu?
Exatamente.
Mulheres de Areia.
Novelas dos anos 80, atrapalhando a vida.
Nossa, é um bom tópico.
Mulheres de Areia era que tinha o Tonho da Lua, né?
É. Isso.
Tonho da Lua, lembra desse negócio?
Eu tava esperando a imitação pra começar a falar.
Rutinha. Rutinha. Ela é boa. Mas a Raquel é má.
A gente tem que fazer de novela. Vamos lá, voltando.
Precisa. Gente, vamos. Muito bom, vai continuar.
Deixa eu falar. Eu não achei o episódio, mas o primeiro episódio que eu vi de Jaspion já tinha começado a série. Raramente eu pegava do início, do episódio 1. Nunca conseguia. Mas eu comecei a ver Jaspion no episódio, naquele episódio que tem um cara que carrega um caixão, que o inimigo do Jaspion, Magarin, contrata pra matar ele, e ele consegue fazer os dados do Jaspion, peso, soco.
Então você é Gila, o exterminador do universo.
Quem será a próxima vítima, Magarin?
Quero que você execute a sentença de morte de Jaspion.
Já ouvi falar muito a respeito dele.
Os assassinos anteriores que contratei foram derrotados. Talvez porque tivessem muito ódio e desejo de vingança por Jaspion.
Na luta, o sentimento é coisa proibida. O necessário é analisar o inimigo.
O Satangos.
É, e esse inimigo consegue ver os dados do Jaspion e gosta de trabalhar sozinho, não quer nunca ajuda. E Changeman, também não peguei do primeiro, peguei aquele episódio que a Sayaka faz um cinto voador pro Change Dragon usar, porque o monstro voa, e tava atrapalhando a vida dos Changeman, que não voam. Aí ela fez esse cinto antigravitacional pro Dragon voar.
Então é isso. É de temer o inimigo. Além de saber atirar muito bem, o movimento dele é rápido. O contra-ataque será muito difícil.
Tsurugi, ainda é cedo para desistir. Sargento, está pronto.
Isso foi desenvolvido pela equipe especial de Sayaka. É um cinto de gravidade negativa.
É um cinto?
Manipulando duas gravidades da Terra, poderíamos nos movimentar igual ao Dick.
Que beleza! Eu não imaginava que faria isso.
Não é à toa que é o cérebro número um da equipe, não é?
Obrigada, Sayaka. Deixe tudo comigo. Não vamos mais perder para o Dick.
A Fúria de Sayaka. Versão brasileira Álamo.
E esse episódio maravilhoso foi quando eu comecei a ver Jaspion e Changeman. E me apaixonei, cara. É muito foda.
Change.
Não parei de ver mais. Foi os dois que iniciaram, né, essa onda de Tokusatsu no... Já passava Ultraman, já passava Spectraman no SBT.
Sim.
Spectraman.
Mas esses dois aí tem uma pegada diferente, cara. Não sei explicar o que acontece. É diferente, mano. Tem monstro gigante, tem tudo que tinha nos outros. Mas esses dois eram diferentes. Não sei porque se porque o personagem não crescia, não ficava gigante, já a gente se identificava mais, entendeu? Eram mais humanos.
Eu concordo com o Jaspion. Mas com o Changeman eu não concordo, não. Com o Jaspion eu concordo com o que você falou. Changeman não. É,
por quê? Não gosta muito de Changeman? Muita gente?
Deixa quando chegar a hora de falar de Changeman, eu vou falar de Changeman.
Rapaz, eu nem me lembro nem qual foi o primeiro episódio que eu vi.
Cara, só eu lembro, cara. Eu sou um elefante, praticamente.
Não lembro nada.
Não sei nem o que eu almocei hoje.
Caramba, eu admirei o Cadu agora lembrando de tudo isso.
O Jirai eu acho que eu vi de primeira, cara. Não, minto. Eu vi acho que do terceiro ou quarto episódio. É o episódio que aparece o Aburamu.
A família de feiticeiros está nos levando a uma luta. Essa chama verde, eles tiraram de mim.
Não minta!
Não estou mentindo!
Tenha cuidado, Aburamu. Os ninjas de Togakuri, os amigos de Jiraiya, estão todos escondidos.
Tokusai?
Quem é você?
Sucessor de Togakuri! Jiraiya!
Que ele, de primeira, ele enfrenta o Jiraiya e depois ele acaba virando amigo. Porque o Jiraiya é assim, tem vários ninjas que ele enfrenta, mas acabam virando amigos depois. E o Aburamu é sensacional. É um ninja turco, né? Muito maneiro. E Jiraiya é, foi indicação de um amigo, acabei de lembrar aqui, me veio essa memória afetiva. É, Nelton, se estiver ouvindo o NGF Cash, aquele abraço. Ele me falou sobre, né? Jiraiya, acho que estreou junto é, Lion Man nessa leva aí de Tokusatsu. Acho que a segunda leva, se não me engano, que veio Flashman também, Jipan. E ele falou até que o Lion Man era melhor do que o Jiraiya. Como ele tava errado. Mas ele era muito fã de Spectrum Man e Lion Man era o mesmo diretor, parece. E ele gostava muito de Lion Man, cara. Ele é muito fã de Lion Man. Mas Jiraiya era melhor. Inclusive, uma curiosidade aqui nesse NGF Cast. Naquela época, a gente já tinha um rádio gravador daqueles antigos. E a gente pegava fita cassete e gravava os episódios em fita cassete, em áudio. E a gente fazia gravações de voz também. Ficava tipo um podcast, assim, um embrião de podcast. Porque a gente era fã de rádio também, desde pequeno. E a gente já fazia essas brincadeiras aí de gravar voz, gravar episódios de Tokusatsu. Caraca, que lembrança, cara. Que nostalgia. Era muito bom, cara. Nelton, aquele abraço. A gente chamava de Neltinho na época. E a gente era fã de carteirinha da Rede Manchete e de Tokusatsu.
Eu lembro que tinha um menininho que tacava uns estilinhos com umas bolinhas.
Tem, é o Manabu, pô.
Eu não sei o nome desse cara.
Ele era o ninja pequeno.
É esse aí.
O irmão do Jiraiya, pô.
É o ninja pequeno. Ô, Cadu, não é o Manabu que o... Ele... Eu acho que é ele mesmo que fez uma armadura caseira, porque ninguém botava fé nele que ele ia conseguir lutar ao lado da família e foi e fez uma armadura... Será que eu tô falando besteira? Deixa eu ver aqui.
Quem tinha armadura também era... A irmã dele também tinha uma armadura de Jiraiya branca. Mas não teve episódio específico pra isso, Vanessa. Eles apareceram já vestidos,
a entendeu? Irmã tinha. Ah, entendi.
Mas vamos fazer uma homenagem a Kay, a princesa ninja. Eu acho que todo mundo que gosta de hentai hoje em dia assistiu aquilo.
Como era o nome dela? Benikiba?
A irmã do Jiraiya?
É a Kay.
Isso.
E é que exatamente.
Não, com a roupinha dela, com a armadura.
É a princesa ninja, Rimenin, Emira.
Como era o nome?
Emenin, Emira.
Emenin, Emira.
Emenin, Emira. Ah, tá, pode crer. E o Manabu era o trouxa, né? Que era estagiário e ele não merecia uma máscara.
Tadinho.
Tadinho do Manabu, só sofria. O Jiraiya chegou junto o Lion Man e o Kamen Rider. E Jiraiya foi o que eu gostei mais. Acho que chegou o Jiban também.
Jiban também. Flashman?
Chegou o Flashman, exato.
Peraí que eu tenho até uma lista
chegou
aqui.
Chegou mais coisa também. Porque eles viram que essa parada dava sucesso. Aí a Manchete que fez comprou mais. E outros canais compraram também. A Globo ficou
aí
com...
Aí o Jiban veio depois, né?
Power Rangers.
É, veio junto com o Jiraiya, veio mais dois.
Veio uma sequência, isso.
Qual era o favorito de vocês? Jaspion, Jiraiya ou Chainman? O que vocês preferiam desses três? Começando com a Vanessa. Vanessa.
O Jaspion.
Certeza, né?
O Jaspion, certeza. É, embora demais. Eu tenha Chainman favorito, mas era o Jaspion.
Jiraiya.
Ô, Adriano, qual desses três você mais gostava, hein?
Definitivamente Jiraiya.
Jiraiya. É, cara, eu tenho uma dúvida terrível, porque Jiraiya eu gostava pra caralho. Eu gostava de coisa de ninja. Na época eu passava filme de ninja na Globo, American Ninja, o caralho A4. E eu gostava de Jiraiya. Gostava pra caramba.
American Ninja era bom. Jiraiya pra mim é favorito também.
Eu odiava Lion Man porque a pegada era muito tosca, muito antiga. Mas Jiraiya era o mais atual que tinha na época, entendeu? Nos anos 80. Era de 88 e passou no Brasil muito perto. Muito, muito próximo da estreia lá.
Ô, Cadu, e tinha aquela coisa diferenciada também, por ser ninja, isso. A parte de feiticeiro. Era um negócio bem diferenciado mesmo. Era bacana mesmo.
Mas eu tô com a Vanessinha. Jaspion é foda. Jaspion não tem como, cara.
É Jaspion demais.
Jaspion é demais.
Curiosidades do índio nerd do norte.
Sabe o que significa Jiraiya?
O que significa Jiraiya?
Jovem Trovão.
Jovem Trovão, aí. Essa eu não sabia, né? Com 300 anos eu não sabia dessa.
Eu também não sabia, não.
É Torra que fala, né?
É. Torra Yamashi. Era Torra Yamashi da família Togakuri. Ele sempre falava, antes da ação, sucessor de Togakuri. Por quê? Por que ele falava isso?
Porque ele era sucessor de Togakuri.
Exatamente. Mas ele falava toda vez, cara.
Falei que eu estudei?
É por isso que ele perde ponto pro Jaspion. O Jaspion, o que que acontece? Quando ele se transformava, ele só botava a mão do... dos lados da orelha.
Isso.
E pronto, não fazia mais porra nenhuma.
É.
Se não me engano, tem duas ou três vezes que o Jaspion se transforma fazendo poses, aquelas poses tradicionais de Tal Hero. E ele faz essas poses sem ninguém ver. Ele tá sozinho. Em apenas duas ou três ocasiões. Pequeno nerd que tá ouvindo, mande e-mail pra me corrigir se eu estiver errado. Mas é apenas duas ou três vezes, e uma vez ele faz várias posições pra se transformar. Em um episódio apenas. E ele tá sozinho numa caverna, ninguém vendo. O Jasper era muito discreto, e na hora da ação ele perdia tempo com isso, de firula. Se apresentar e o caramba quatro. Ele já partia pra ação. Não tinha propaganda com ele, cara. Não tinha propaganda.
O Jiraiya não. O Jiraiya dava carteirada antes.
Dava carteirada. Não era só ele não, Adriano. O Diban...
Esse filho da puta, eu sou sucessor de Togakuri, da 34ª geração.
E toda vez, o cara já conhecia ele, ó, o Dokusai conhecia ele há 300 anos já. E no último episódio, já sucessor de Togakuri, Jiraiya. Ele podia até falar, porra, já sei, cara, todo dia você fala isso.
O inimigo deve ficar puto, né? Já sei! Eu quero só falar de Chang.
Você não viu um episódio pra falar de Chang, né?
Eu vi todos. Eu sei até que o Boge de Barros dublou a voz cavernosa do Mario Jorge.
A Shima?
É que trocaram o dublador.
Trocaram. É, começou com a voz zona, né?
Sou assistente, Shima. Vim para sugar a essência da vida humana. E agora não nos aborreça mais.
Ela é o primeiro transexual, cara. O primeiro não, uma das primeiras que já tinha a Roberta Close no SBT.
E mudaram de poderosa bazuca pra Power
não,
Bazooka.
Não, isso não teve não. Isso daí quem fez essa informação tá errada.
Teve poderosa. Teve episódios no começo que chamavam de poderosa bazuca, aí
certeza,
trocaram a dublagem pra ficar melhor
teve,
e fizeram Power Bazooka.
Onde é que você tá lendo isso?
Eu tenho absoluta certeza. Eu não sei, vou pesquisar aqui ainda. Calma aí,
Poderosa bazuca, a gente brincava assim, cara. A gente brincava, porque eu lembro que a gente... Vai ter esse top também agora. É agora.
Eu assisti ainda agora e era Power Bazooka.
Power Bazooka! Grifo, ok! Pegasus, ok!
Mermaid, ok! Fênix, ok!
Muito bem! Preparar! Munição!
Power Bazooka!
Na mira!
Muito bem! Fogo!
Porra, falando...
Não, sim, era Power Bazooka. Teve uns episódios que foi Poderosa Bazooka.
Ai, Deus. Cara, tô teimando
com... Rapaz, eu sei o que eu tô... Mas assim, eu sei do que eu tô falando, entendeu?
Vocês brincavam, tinha algum brinquedo ou disco desses Tokusatsu, gente?
Eu tive do Jaspion, do Jiraiya. Nunca cheguei. Meu vizinho tinha do Jiraiya. Sabe aqueles bonecão gigante que a gente encontra hoje nas lojinhas dos Vingadores e o caralho?
Sim, do Homem de Ferro. Grande pra
caralho. Pois é. Naquela época, o que tinha era Jiraiya. Meu vizinho tinha. Eu tive no máximo...
Era desse tamanho ali?
Grandão.
Que isso?
Grandão. Só que do braço reto, sabe? Que levanta um braço e levanta o outro, entendeu? Todo durão.
Todo duro.
Isso. Era daquele tipo lá.
Olha aí, se o Daniel tivesse aí, tava rindo.
Eu acho que eu tive do Jaspion, que era o mais famoso, né? Era o mais popular na época. Agora do resto, Changeman, Jiraiya, só o meu vizinho, aquele meu vizinho lá que me emprestava o cartucho do Sonic. Aliás, era do Mortal Kombat que ele me emprestava, o Sonic eu tinha. Que eu assisti os desenhos da Disney com ele, que descansa em paz hoje, meu querido amigo. Era ele que tinha. Ele tinha esses bonecos tudinho. Ele tinha do Giban, aquele bonecão lá que vinha com uma roda no peito.
Uhum.
Saca? Chegou a ver?
Ah, não. Adriano, esse aí é o Inspector. Lembrei.
É o Inspector.
Amarelo.
Ah, isso, o amarelo.
Ele virava uma moto.
Isso. Ele tinha e ele mesmo se guiava, né?
Isso.
Foi o primeiro Transformers da humanidade.
Era horrível aquilo.
Ô, Bruno, você tinha algum boneco, brinquedo, disco? Fala você.
Tinha os bonecos do Jiraiya, né, meu?
Tinha um boneco do Jiraiya? Cara, eu sempre quis...
Eu comi dois.
Eu... Comeu? De chocolate?
Comia, mastigava todos os bracinhos, tinha mania de mastigar.
Cara, eu nunca tive um boneco do Jiraiya, eu sempre quis, cara. Sempre quis. Se você... Ô, nerdinho que tá assistindo aí, quiser mandar pra mim, depois eu passo a caixa postal do...
Eu tive e devorei todinho.
Deixa eu fazer a propaganda, cara. Vai que o nerd quer me mandar...
É, desculpa, eu tava falando que eu tive mais um, mas não era desses, era do... Eu tinha uma cabeça de mosca, que também era tokusatsu.
De mosca?
Ultraman, boneco do Ultraman.
Do Ultraman.
Eu tive um boneco do Ultraman, eu sei que não tá no meio, mas eu tive um boneco do Ultraman também, junto com o do Jiraiya.
Mas é tokusatsu, vai.
O do Ultraman eu não lembro de ter comido do Ultraman.
Mas fala que comeu com a boca, cara.
Foi com a boca.
Porque senão o público fica meio... pensativo. Ah,
quem nunca, você nunca mastigou esses bonequinhos?
Vanessa, você tinha algum brinquedo, disco? Diz que você tinha, né? Tô sabendo já.
Então, eu comentei mais cedo, né, que meu pai deu de presente pra gente esse disco, né, a gente tinha o vinil do Jaspion, e meu irmão, ele teve.
Não comentou não, Vanessa. Tá comentando agora.
Desculpa! Então, deixa eu recapitular.
Voltando, volta a fita aí, Adriano.
Acho que alguém derrubou o celular na água.
Então, Cadu, eu tive sim um disco, inclusive quem deu foi meu pai.
Derrubou o celular na água.
O que aconteceu?
Não aguentei, cara.
Não caiu?
Ai, pera, deixa eu beber, que eu acho que eu vou me embebedar, que tá foda hoje.
Que jogou o celular na água, foi foda. Vai, Vanessa, eu vou morrer.
O Bruno tem que pegar leve nesse cacto que ele tá fumando, mano, tá demais.
O cacto.
Corta essa parte aí, hein.
Então, vamos lá de novo. Então, galera, eu tive sim, foi presente do meu pai, ele deu esse vinil pra mim e pro meu irmão.
Vinil do Jaspion, né?
Vinil do Jaspion.
Exatamente.
E era muito bacana, gente, as músicas eram dubladas, eu tenho até...
Qual a musiquinha que você gostava mais, Vanessa? A primeira? Ei, você?
Ah, com certeza. Ei, você, preste atenção no que eu vou dizer.
Não vai ficar sozinho, sou o guerreiro.
Até hoje, olha, tantos anos se passaram, eu ainda lembro. E os bonecos?
Tinha uma música da Xuxa, do Jasper e do Changeman junto, não tinha? Que a Xuxa fazia?
Cara, eu não lembro se a Xuxa fazia, não.
Eu também não lembro, não.
Ela já era da Globo. A Globo não citava nada da concorrência.
Nessa época, a Xuxa não fazia programa coisa pra criança. A única coisa que a Xuxa fazia pras crianças era pras crianças.
E comer as almas delas.
Ô, Cadu.
Eu já tava na Globo já. Hã?
Ah, já?
Já.
Então, e os bonecos, eu mesma não tive. Quem teve foi meu irmão. Ele teve aquela da coleção da Bandai. Ele teve o Jaspion e o Satangos.
Jaspion?
Né? Meu pai deu de presente pro meu irmão, mas é claro que o boneco era pra ele. Assim como o vinil. Ah, mas era muito
já
bom.
Já chegou a ver um bonequinho do Jiraiya? Eu nem cheguei a ver, cara. Eu acho que eu já vi na loja.
Cadu, eu nunca vi.
Do Jiraiya?
Eu nunca cheguei a ver.
Sempre
nenhum.
Quis ter, cara. Eu acho que eu nunca vi também um bonequinho dos Changeman. Eu acho que eu nunca vi. Mas na época tinha a roupa dos Changeman, tinha. Eu acho que tinha a máscara e a espada. E o escudo eu acho que era do Change Robô. Eu tinha o do. Gente, eu tinha um boneco do Jaspion, que era o seguinte. Ele era com o molde do Robocop. Quem conhece boneco, quem conhece a Graslit, sabe que
Caramba!
Ela pegava os moldes de outras coisas pra fazer o traje dela.
Gaslit. Putz, pode crer.
Era tipo bomba pet dos anos 80.
Vê se tu consegue entender. Era o corpo do Robocop pintado como se fosse o Jasper.
Eu lembro, eu tinha um desse. Esse foi um dos
que eu comi. E a cabeça do Jasper mole. E o boneco do Robocop. Eles tiraram a cabeça do Robocop e botaram uma do Jasper molinha de borracha. A cabeça do Jasper mesmo.
Era da Fast Color.
Mas o corpo era do Robocop.
Jaspion vai enfrentar seus maiores inimigos no Lancer X2, no Helicóptero Titã, no poderoso Firecar.
Isso é o Firecar! Você perdeu, Satangos?
O fantástico Jaspion! Douglas Leach.
Mas esse boneco era foda, é muito maneiro. É grande, cara. É grandão. É. Porque a diferença dele com os bonequinhos do He-Man era muito grande. Ele era enorme, esse boneco. Tipo o boneco do Rambo. Quase o mesmo tamanho. E tive um boneco também do Giban, que não tem nada a ver com o Nerdcast Cast de hoje.
Te dou o queijo, Giban!
Isso, tinha um bonequinho do Giban e o carrinho dele. Era muito maneiro. O carro não, a nave. A nave dele que era do Rambo também. Que não era dele.
O importante é que ele tava usando.
Eles misturavam tudo na época, cara. Mas só tive isso. O disco não tinha, só o bonequinho mesmo.
Tinha infância triste, hein?
Infância tristíssima. Ah, não posso esquecer também do álbum de figurinhas do Jaspion e Changeman, que de um lado era o Jaspion e do outro lado, virando de cabeça pra baixo, era o Changeman. Era muito maneiro esse álbum, cara. E eu penei pra poder completar. Não consegui, mas, cara, era muito bom comprar figurinha pra colar nesse álbum.
Já chegaram mais figurinhas do Jaspion Changeman, toda a série da TV para você colecionar. Jaspion Changeman, um sensacional álbum duplo. Você compra um e coleciona dois. Vá buscar a figurinha que está faltando no seu álbum. Já nas bancas.
Fora as brincadeiras de lutinha, né? Era outra época. A gente caía na porrada, literalmente, por causa do... imitando, né? Os Tokusatsu. Era só brincadeira saudável. Muita porrada.
Eu nem gostava dessas músicas.
Nem em japonês, Adriano? Eu cantava em japonês, cara. Em japonês improvisado.
Só eu gostava em japonês.
Gostava sim, porque todo mundo gostava de Trem da Alegria na época, e Trem da Alegria que tocava as músicas do Chá.
Nem me lembro disso, mas também...
Ah, explica melhor, Adriano. Você não gostava das músicas dubladas.
Explica aí.
Tinha uma época logo no começo que eles começaram a legendar as músicas. E isso era muito maneiro, que a gente via o significado em japonês. É, mas isso foi antes deles tocarem as dubladas, antes dos Tokusatsu. Essa parte das legendas era muito legal, cara.
Você lembra, né, Vanessa?
Eu não gostava das músicas do Jaspion, dublada. Não gostava das músicas...
O Jirai era assim, ó.
Ninja Jiraiya. Nós queremos um herói.
Era chatinha mesmo. Essa era ruim.
Que busca força dentro do seu coração. Não tinha nada disso, cara.
O Changeman tinha também, Changeman? Eu não lembro se o Changeman tinha.
Eu também não lembro se Changeman tinha, não, mas é quase certeza que Jiraiya começou já dublado. A gente via a original durante os episódios, eu lembro bem. Essa legenda apareceu no Jaspion e Changeman antes do Jaspion começar a dublar as músicas. Mas eu lembro que a legenda tinha nitidamente no Changeman, pra gente saber o significado da canção.
Cara, vocês estão falando mal de Trem da Alegria, vocês estão de brincadeira.
Porra, com de isso. Trem da Alegria.
A abertura do Jiraiya não tinha nada a ver com Trem da Alegria.
Aqui não tem trem, aqui eu só andei de ônibus na minha vida. Nunca andei de trem.
Lógico que tem. Tem a música do Jiraiya e do Changeman que eles tocavam.
Eles tinham... Bruno, deixa eu te explicar. Eles tinham músicas de desenhos e tokusatsu. Mas não quer dizer que tocava na série, entendeu?
Mas era do Jaspion.
NGF Tokusatsu pergunta número 2. Em qual programa estreou Jaspion e Changeman e quem apresentava?
Mais uma vez, não se deixar derrotar pela força da maldade.
As únicas músicas que eu gostava era do Black Kamen Rider, né? Moto que voa e flutua da lua no ar até... E do...
Era do RX isso, né?
777. E do Jiraiya.
Do Jiraiya.
Nós queremos um herói pra defender.
Eu não gostava dessa não, cara. Mas a do final era maneira. Eu gostava da do final.
Canta aí, Cadu.
A do final eu não lembro não, de cabeça não. Mas vai tocar, com certeza.
Como você gostar, você gosta de uma coisa que você não lembra.
Porra, eu lembro da melodia, cara.
Canta aí, tem que cantar lá.
Como o Chukuro tá de Tomeni, não sei lá o que.
Isso, eu cantava assim, improvisando.
Takakani no salmo é o molho.
Caraca, meu. Ah, parabéns.
Não parece um mudinho tentando falar?
Eu cantava improvisando. Cantava improvisando também. É que não Kamanboy.
Kamanboy.
Né?
Come on, boy.
Será então que roubou Camboy? Para você, sou Sayuki Magon de Mogon.
Aí, a Dan não lembrou. E a do Changeman, como é que é, o
Bruno? Ah, não vou lembrar. Não lembro de música, sou péssimo.
Tu que fala de Changeman.
Música não é ambiente bom.
É assim, ó. Tudo misturado em inglês, ó.
Oh, yes. Oh, no, 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 ni, na, ni, oh. Olewa, Oletachua, Dendeki Sentai, Changema.
Muito bom.
Muito bom.
Muito bom. Muito bom.
Eu fiquei até calado, que eu queria ver onde você ia dar.
Nossa. Tô ligando, eu vou ligar pro The Voice agora. Temos um talento aqui, não sabíamos.
Vamos lá, gente, vamos começar com Esquadrão Relâmpago Changeman. Ano de exibição no Japão, 1985. É uma série Super Sentai. Sucedeu Bioman, que não passou no Brasil, e antecedeu Flashman, que estreou na Manchete em 88, junto com Jaspion. Premissa é bem simples. Prevendo o ataque do Império Gozma, Ibuki cria o Exército dos Defensores da Terra e treina uma equipe. Em um desses treinamentos, eles são atacados e banhados pela misteriosa Força Terrena, que dá a cada um poderes especiais de animais mitológicos. A Mai vira a Change Fênix, a Rosa, Sayaka Change Marmaid, a Sereia Branca, Ozora o Change Pegasus, o Azul, Hayate o Change Griffon, o Preto, e Tsurugi o Change Dragon, o Líder Vermelho. Agora o elenco de dublagem da saudosa Alamo. Tsurugi era dublado pelo Paulo Ivo e logo depois mudou para Ricardo Medrano, que dublava também o Magaren no Jaspion. Hayate era dublado pelo Carlos Takeshi, que dublou também o próprio Jaspion. Ozora, dublado por Armando Tiraboshi. Sayaka, pela Neuza Azevedo. Mai, pela Márcia Gomes. E Sargento Ibuki, pelo veterano Gilberto Baroli, o Saga dos Cavaleiros do Zodíaco. Vamos falar das curiosidades que a gente sabe aí. Puxa aí no Google. Que ninguém lembra.
Eu não vou puxar no Google, eu posso começar falando de Changeman.
Estreou domingo agora e ninguém viu de novo, gente. Ô, Nerdinho, ninguém assistiu de novo. Vamos lá.
Eu vou começar perguntando pra vocês. Quem foi que botou um homem com uma puta voz grossa pra dublar aquela vilã do Changeman?
Mudou depois, mudou.
Eu assisti hoje aqui.
Então, deixa eu explicar. A Shima tinha a voz de homem. Tinha a voz do Mario Jorge Montini, que tinha uma voz cavernosa, assim. Mas continuou grossa. Depois do, acho que no episódio de 15 ou 16, mudou pro Borges de Barros, porque o Mario Jorge saiu do elenco de dublagem. Teve três vozes, na verdade. Primeiro começou com o Mario Jorge, que tinha a voz mais grossa dos três dubladores. Depois foi pro Borges de Barros e o Líbero Miguel. Mudou três vezes a voz da Shima. Mas todas homens. Só no final que muda pra mulher, que fica sendo a Maximira Figueiredo. Ela tinha a voz de homem mesmo. Se vocês colocarem no original, a voz é cavernosa também, gente.
Ah, eu ia botar no original, mas aqui onde eu tava assistindo no Prime Video... Paga nós, Prime Video! Não tinha.
Não tinha, né? É cavernosa também, Adriano. É homem. Por quê que é homem? Ela foi criada por um monstro espacial, cara. Era uma princesa. E aí, quando criança, tem um episódio que explica isso. Quando criança, ela foi amamentada por esse monstro.
Que viagem é essa, véi?
E ela ficou com essa voz grossa por isso.
Princesa Shima.
Uba, há quanto tempo?
Shima! Não podia ter esquecido sua voz.
Seu monstro! O que está planejando dessa vez?
Não permito que a chame de monstro. Eu fui amamentada pela Uba. Isto quer dizer que ela é como se fosse minha mãe.
Não era cavernosa.
Quando chega no final do seriado, Adriano, ela fica do Band. Ela vira princesa novamente e fica com a voz normal de mulher. A voz dela fica normal.
Que onda.
Que tipo de amamentação foi essa?
Mamou no monstro espacial. O monstro amamentou ela.
Pera aí, Cadu. Só pra te entender um negócio, Cadu. Só um minutinho, só pra entender um negócio. Ela ficou com a voz grossa porque mamou muito.
Ai, ai.
E deve ter. Por isso que é sempre bom cuspir e não engolir. Viu? Fica a dica pra todos os ouvintes.
Ai, meu Deus!
Por isso o Bruno tem a voz fina, né?
Graças a Deus, né? Sabor limão, sabor tamarindo, tem vários sabores.
Quiz NGF Tokusatsu pergunta número 3. Qual o nome e número do episódio dos Changeman, que é uma homenagem aos filmes de Velho Oeste e a protagonista é uma das duas heroínas?
Vamos lá, falar da história?
Isso, da história. O Changeman era o quê? Super Sentai. O que era Super Sentai? Era sempre uma equipe. Uma equipe contra o vilão do dia, o monstro do dia, que o monstro se agigantava sempre, né? Ele sempre...
Isso.
Ele sempre tinha um robô gigante. Não vou entrar aqui em detalhes dos Tokusatsu, gente. Mas Changeman, especificamente, eram 5, 3 homens, 2 mulheres. Era sensacional, cara.
Não, deixa eu falar.
Fala aí, Bruno.
E Changeman são o tropa de elite, né, do Japão.
Isso, são soldados. Vocês viram o primeiro episódio? Vanessinha, você viu o primeiro episódio?
Vi.
Tu viu que violento era o primeiro?
Eu vi hoje.
Os soldados correndo, cara. O monstro matando os soldados.
Era aquele, tá violento, maluco. Era aqueles golpes de pastor que o cara vava longe. Só encostava a mão assim.
Facada na costa.
O Buba, né? O Buba tinha era o mesmo dublador do seu Barriga, cara.
Sou o braço direito do comandante Giruk, da grande estrela Gosma. Vim para conquistar este planeta. Vamos acabar com todos vocês.
O saudoso Mário Vilela. E ele faz bastante sucesso na comunidade de fãs de Tokusatsu, porque ele tem um visual muito maneiro. Lembra um pouco até o Cabal do Mortal Kombat. Tem um episódio que ele luta com o Change Dragon no pôr do sol. É muito maneiro, cara, a morte dele.
Eu acabo com você!
Porque nesse Super Sentai, os vilões vão bandeando pro lado dos heróis. Vários viram amigos. O Gata, que é aquele monstrinho verde, anão, ele vira amigo. O Ashima, que já comentamos aqui, vira amiga também. Porque o líder deles, o Sr. Bazu, ele escravizava os povos de outros planetas e estrelas.
Ela também está atrás.
Idiota!
Comandante! Perdoe-me, não faça isso comigo! Ai, por favor! Por favor!
Está com medo de morrer, hein? Tem tanto medo assim?
E todo mundo tinha uma vontade oculta de se virar contra ele. A maioria, pelo menos. E aí, grande parte acaba virando amigo dos heróis. E é claro, tem a grande revelação no final que o Comandante Book é um ser espacial também.
Sargento, o senhor é...
Eu sou um Iseano. Yui Book.
O senhor é um ser espacial?
A estrela Isse foi destruída por Bazu. Sou o único sobrevivente dessa estrela. Eu jurei vingar-me de Bazu e saí à procura de guerreiros que vencessem.
E o Buba é... Ele acaba não virando amigo, mas ele tem uma redenção no final. E tem uma luta fantástica com o Change Dragon. Eles até fazem um enterro depois do Buba.
Um dia teremos um mundo cheio de paz. Se esse mundo já existisse, talvez Buba não tivesse sido um pirata espacial.
Digno rival dos Changeman, o pirata espacial Buba morre na Terra. Idade? Não se sabe. Data de nascimento? Não se sabe. A estrela natal é também desconhecida.
Eu vou explicar para todo mundo o que foi Tendman. Eu vou explicar para todos o que foi.
Vem a piada. Mas se tu perder o timing, não vai ser engraçado, né?
Não, é. Eu vou explicar todos os episódios numa coisa só. São cinco caras que vestiam roupa de nylon, tinha capacete de motoqueiro, que eles eram de um exército da salvação, que parecia aquele nome do mesmo exército da igreja crente, mas era o exército da salvação. Enfim. É. Aí eles brigaram, eles estavam lá. Eles não queriam mais ficar no exército e saíram correndo. Mas aí do nada eles tropeçaram no meio do mato, caíram, beleza. Aí encontraram os ovos, aí os ovos viram alienígena. Aí o que acontece? Depois disso acontece todos os episódios.
Alienígena não. Eles viram o Blue Man Group. Com os puta de uns culotes.
Ah, você tá falando dos soldados Hitler. Era bizarro aquilo.
É.
Tem uma cena surreal, que é uns ovos, né? Que eles saem dos ovos.
O Ozora,
né?
Tá querendo fritar o ovo.
Eu vou fritar. Ah, eu vou cozinhar.
Tem um cara que tá com fome e fala, vou pegar esse ovo. O ovo é enorme, cara. O ovo de dinossauro.
Esse é meu. Eu vou comê-lo frito.
Oh, não. Eu vou fazer ovo mexido.
Ah, eu vou fazer um omelete.
Vejam, um ovo.
Continuando, pra ajudar mais ainda deram os animais mitológicos aí, que um era do Harry Potter, como eu falei, que é o grifo, o outro do chinês lá, que era o dragão, tinha também uma sereia,
Pégaso
e Fênix também.
O Pegasus e o Fênix também estavam lá. E o Andrômeda e o Cisne estavam namorando nessa época, não apareceu nesse negócio. Enfim, ficaram os cinco. Aí tinha um monstro de borracha bem ridículo, que eles ficavam batendo, desmaciando a carne, batendo, até ficar tonto. Quando ficava tonto, pegava uns pedacinhos de plástico, juntava, falava que era uma super bazuca e dava um tiro nesse bicho aí pra beber na maldade mesmo, que já tava tudo tonto. Aí vinha outro bicho de borracha, ressuscitava esse bicho, aí esse bicho ficava elástico e crescia. Aí quando o episódio dava tempo, eles mostravam um pouco de lutinha. Quando não dava, vinha um robô gigante com uma faca e cortava ele no meio. Pronto, isso aí é Changeman em todos os 55 episódios.
Não, mas dá uma variada.
Mas quem ressuscitava os monstros era quem? Yodai!
É esse cara aí.
Yodai, a sua vez!
O que é aquilo?
Gyodai. Sua estrutura celular tem a capacidade de se expandir e pode transformar poderosos monstros gigantes.
Gyodai era muito foda, cara. Era muito japonês, cara. O cara tinha um olho dentro da boca. Imagina isso. E tinha aquelas duas patinhas, né, que ia pro chão.
E as patinhas dele eram de papel machê.
Gyodai era outro que ficou amigo do Changeman no final, é. E ele era irracional, né? Aquele raio agigantador do olho dele, ele agigantava sempre que eles explodiam o monstro. E todo mundo fala, por que ninguém matava o Gyodai? Por que ninguém dava o golpe final do Gyodai logo de uma vez pra acabar com isso? Com essa tortura desse monstro gigante? Ninguém sabe, roteiro. Eu acho que é porque a bazuca só tinha uma bala. Eu acho que é essa a explicação. Mas o Gyodai é sensacional, cara. Ele tem vários episódios focados nele e tem um destaque muito grande no Changeman. Não é como outros agigantadores de outros tokusatsu que são um pouco deixados de lado. O Gyodai é muito participativo, tem bastante personalidade, apesar de não ter racionalidade. Mas ele tem sentimentos, como se fosse um cachorro. E ele tinha, olha isso, trilha sonora própria quando aparecia. Saca aí, editor.
Mais um detalhe, a mulher tinha a voz grossa porque ela mamava e veio do planeta Gosma. Entendeu? Entendeu? Trocadilho muito bom, hein? Nossa, trocadilho aí.
Esses soldados Riders não pareciam aquelas dançarinas que tinha estragada?
E eles tinham uns culotezão, mano. Uns culotes enormes.
Culote é, que nem o Adriano falou. Cara, eles tinham peruca amarela, mano. De carnaval, cara. De carnaval, cacheadinho. E a cara demoníaca. E eram azuis. Que loucura, velho.
Ai, mano.
É um monte de Gretchen dançando junto, tudo pintado de azul.
Parecia Chernobyl. Sim, eu
tô entendendo. E eles têm... Os Changemans, o roteiro de Changemans sofria do que eu gosto de chamar de surdez do Zodíaco. A surdez do Zodíaco é o seguinte... Seiya, você precisa esforçar para elevar o seu cosmo até o sétimo sentido. O sétimo sentido? Isso, Seiya. Assim, você vai poder ultrapassar as 12 casas. As 12 casas? Isso mesmo. E a mesma coisa acontece no Changeman. Vocês são um esquadrão relâmpago de Changeman. Changeman? Todos eles? Changeman? Changeman? Sim. Vocês têm que derrotar o Império Gosma. Como é o nome do cara lá? O vilãozão grandão? Godo? Gobo? Goda? Enfim.
Não era Godai, não.
Bazu?
Vocês têm que derrotar o Império do Caralho. O Império do Caralho? Entendeu?
É o Senhor Bazu, não é? É.
A vozinha tá falando certo, gente. Era o Senhor Bazu, cara.
Não era o... Isso, o holograma.
Todo planeta deste universo deve ser comandado por Bazu. Conquiste-o. Deixe conosco.
O Senhor Bazu era outra coisa de sensacional. Era um cara sem os braços e as pernas. Um holograma.
Isso.
Sem o braço, sem as pernas.
Isso, só o tronco e a cabeça, esse aí.
Isso.
Era só o tronco, era só um tronco e uma cabeça. Não, o maioral, o grandão, que ficava no céu, um holograma.
Era o Bazu.
Não, era o comandante. É o comandante Giluk.
Não era o Giluk, não. Era o mandante. Era o Senhor Bazu, o nome.
Não era o Giluk, o que tinha cara de cachaceiro?
Não, o Senhor Bazu mandava no Giluk. O Giluk era o comandante dele. Comandante das tropas do mal dele. E esse Giluk aí, ele deu trabalho pro Changeman. Ele tinha duas espadas e...
Quem é você?
Meu nome é Giluk. Sou o comandante da nave de Gosma. Venha pegar-me.
Comandante Giluk, então finalmente resolveu aparecer.
Esta espada foi fortalecida com o aço do planeta Giraz.
e vou usá-la para matá-lo.
Ah, é?
E ele enfrentou os Changeman uma vez, né? Porque o seu Bazoo pressionava ele pra derrotar os Changeman logo de uma vez, senão ele ia acabar com todo mundo. Toda hora ele castigava o pessoal da nave, né? Os seus subordinados.
Fogo!
Conseguimos!
Conseguimos!
Vá para o cemitério espacial! No mundo dos mortos! Um lugar frio e sombrio, e aprenda a viver no inferno!
E aí os Changemans matam ele com a Power Bazooka e ele fica em outro plano. E é uma parte tensa do Changeman, que tem a Nana, a garota do planeta Tecnolical, que emana uma aura, que todos os vilões correm atrás dessa aura energética, e o Giluk consegue, depois de muito esforço, se banhar nessa aura e se transforma num super Giluk. Cara, uma trama sensacional essa daí. E ele fica mais forte, e no final ele vira um monstro, e por fim, ele não vira amigo do Changeman, não. Ele é derrotado no final, com muito esforço, muito sufoco. Esse aí foi um vilão e tanto pro Changeman. Ele e a Rainha Rames, que vem na metade do seriado pra frente. Essa Rainha Rames também deu muito trabalho. E ela era lindíssima também.
Quem é você?
Rainha da Estrela Amazo, a Rames.
A Rames?
A Rames. Essa Rainha Rames tinha um dragão de duas cabeças que ela voava nele. Ela voava nas costas desse dragão, chamava Yangeran. E ela tinha três monstros que deram muito trabalho também pro Changeman. O trio monstro.
Que rave é essa?
Que é aquilo? Ah!
Dragão espacial. Yangeran! Eu conquistarei a aura energética. Eu conquistarei!
Não vou deixar que roube a aura de mim!
Aura energética? O que será essa tal aura energética tão disputada? O que será?
Somos o trio monstruoso!
A Rainha Rames!
Caraca, esse trio monstro é demais! Vai ter uma foto deles aí na postagem do site. Agora eu vou falar uma coisa pra você sobre o Giluk. O Giluk, ele é a cara do Sargento Pincel dos Trapalhões, cara. Olha direitinho aí pra ver se não é.
Isso!
Pega a imagem dele aí no Google. Ele é muito igual, cara. Vou fazer um comparativo no site também.
Caraca, era isso que eu queria. Era isso que eu tava achando familiar. Cara.
Era igual, cara. Mesma coisa.
Eu tava pensando, cara, esse cara me lembra alguém, mas eu não consigo saber identificar quem é. É o Sargento Pincel todinho, o vilão do Changeman.
Pintado.
Ô Adriano.
Oi.
E isso que você falou, e quando eles iam montar o Change Robô? Que também era toda aquela transformação.
Gente, as naves quando se montam, que elas são pequenas. Quando elas formam um robô, elas se agigantam, ficam maiores. É desproporcional a parada.
Qual que era o segredo de Bazoo? Alguém sabe? Alguém sabe o segredo de Bazoo?
O quê? Que ele era um planeta?
Que ele era um planeta. Não é segredo pra ninguém mais.
Não é segredo, porque foi revelado no último episódio.
Você viu o último episódio? Você viu o último episódio?
Conseguiu ver? Agora, recentemente, não. Só quando eu era criança.
Cara, eu queria comentar o último episódio, que o último episódio destoa de toda a série, que ele é muito ruim. O planeta Bazoo, lá por dentro dele, ele é muito mal feito.
Bem-vindos, finalmente chegaram ao planeta Gosma. E mesmo que unam todas as suas forças, jamais sairão vivos desse planeta. Vou lhes mostrar que sou o indestrutível rei do universo.
passou. Turma, vamos lá.
Ok, ok.
Parece aquele negócio de escola de samba lá dentro.
Caramba.
Sei, sei, sei.
Fala, foi uma bosta. O
negócio de festa, jogado. É muito feio, cara.
Último episódio, Cadu, o orçamento já tava no final.
Já tava no final. Cara, muito ruim. A ideia é boa, mas eles fizeram mal feito. Hã?
Mas qual que é o segredo de Bazuma afinal? Qual que é o segredo de Bazuma?
Não, ele era um planeta aí, por dentro ele era... por dentro ele era só papel, enfeite. Era horrível.
Esse é o segredo de Bazuma, que era uma escola de samba?
Era por isso que tinha as Gretchen.
Aí sai uma globeleza de dentro fazendo surpresa.
E quando eles chegaram no planeta do Bazu, Vanessa, começou a aparecer esses soldados aí direto. Eles não acabam mais, eles estavam assim mesmo, não acabam mais.
É horrível! Que soldados são esses? Eles são muito fortes! O que significa isso?
E cada vez aparecem mais!
Eu não aguento!
Ele começava a brotar do nada.
Ô Cadu, agora me fala, como que era um jato, um helicóptero e um...
E um tanque, né, parece?
Um tanque, é.
Como é que vira aquele robô gigante?
É, né?
tinha um tanque. Tinha as motos também.
Não ia as motos no robô, não.
Não, no chain de robô era o tanque, o helicóptero e o jato, né?
Eu vou falar pra vocês que esse robô eu achava muito feio, cara. Por causa da cabeça dele, que era uma ponta. Era muito feio.
E aquela visita do cocô e da Kiki?
Ah, era bom, esse episódio é bom. Eu gostava do chain de Pegasus, gente.
E o Mozona?
Buba! Não deixarei que matem o Palomiano! Chain de Pegasus!
Qual o personagem que vocês mais gostavam quando vocês eram pequenos?
Eu gostava da mina cabeluda. É que todos tinham a mesma cara.
Gente, eu gostava do Change Pegasus. Mas depois de mais velho, eu preferi o Change Dragon. Porque não é forçado a liderança dele, é bem...
Sim, sim.
É bem maneiro, ele se destaca.
Eu gosto da menina branquinha, porque na época ter cor sem ser amarelo e rosa era raro, né? Foi a única que teve. Então aquela menina que era branca foi diferencial.
A branca era bem raro mesmo. Tu gostava de qual, Adriano?
Não, raro não, foi a única. A única que tinha cor diferente. Super Sentai, ela é a única mulher branca.
Gente, o pessoal gostava muito quando eu era pequeno do preto, do Griffon. Não sei porquê. Ele era o mais estiloso deles, né, Vanessa? Ele pegava o pente dele e ficava se penteando toda hora.
Era. Se penteando.
Batia com o pente nos outros.
Não pensem que vocês podem me dominar.
Ataquem!
Meus lindos cabelos.
Lógico, se eu tivesse um grifo, eu também seria metido.
Meu Deus do céu!
Porque geralmente em Super Sentai cada um tinha a sua característica, né? O Tsurugi era o corajoso, o líder. Hayate era o vaidoso, metido. O Ozoro era o comilão, engraçado. A Sayaka inteligente e a Maia brava. E o Hayate tinha a mesma voz do Jaspion aqui no Brasil. Mesmo o dublador do Jaspion, o grande Carlos Takeshi.
É.
Tem um episódio polêmico que ele dá em cima de uma menina melhor de idade. Que ele pede um beijo no final.
Que merda.
Foi consentido?
Caramba, Cadu, esse eu não lembro. Caramba, tem que maratonar isso.
Hayate, o que significa isso?
Eu não podia rejeitar o apelo de uma garota tão simpática. Se eu encontrar o gato, ela vai me dar um beijo.
É? Um beijo?
Gente, o episódio é o Desaparecimento de Togo. E é o mesmo episódio que aparece o monstro que amamenta a Shima, né? Ele chega na Terra e começa a liberar o leite dele pros gatos. E aí os gatos, quando bebem, se transformam em humanos com cara de gato. Muito louco. E aí, esse Togo, né, é o gato da menininha que ela perde e o Hayate vai encontrar. E de prêmio, né, ele pede um beijo da menininha. Mas é no rosto, hein, gente? Não deixa de ser polêmico.
Ah, não, eu vou maratonar e depois eu vou te falar.
Que coisa curiosa. Hoje eu assisti um episódio dele com uma criança também. Aquele lá da babaquinha que fazia os desenhos. A garota que inventou a história do Death Note e eles copiaram e o cara plagiou. Porque nesse episódio ela faz o desenho, aí o cara rouba o desenho dela e joga a maldição do caralho, uma coisa assim do sangue, sei lá. E aí a pessoa que tá desenhada, a pessoa morre.
É a do Drácula, né?
Entendeu? Então os caras do Death Note plagiaram o Changeman. Caralho! Olha aí, revelemos.
Porra, aí tu me confundiu mais ainda, né? Você gostava mais de qual cor?
Ah, com certeza era May. Eu gostava muito dela. Eu sofria muito bullying na escola, né? Então ela era muito invocada. Eu não levava desaforo pra casa. E toda vez que eu assistia, meu olho brilhava. Pra mim, ela era minha heroína. Eu falava, eu queria ser que nem ela e descer o cacete em todo mundo.
Ela era marrenta, né?
Sim, demais!
Vamos, mãe!
Vamos, Change! Change Fênix!
Ela era... Todo mundo... Eu vou te falar que todo mundo gosta da Sayaka, mas eu gosto mais da Mai também, cara. É diferente, né? Tem um cabelinho curto, aquela luva de motoqueiro. Muito estilosa.
Sim, eu usava. Muito tipo, estilosa. Eu sofria na escola com bullying. Eu falava, nossa, eu queria tanto ser que nem ela. Então, tipo, foi uma inspiração. Muito, muito. Era show, gostava muito dela. Com certeza, a Fênix era minha predileta.
E ela protagoniza um episódio muito legal, que ela se apaixona por um veterinário que cuida de seres de outros planetas. E o cara, no final, ele tem que ir embora, levar os remédios pra algum lugar, se não me engano. E aí, deixa ela pra trás e ela chora pra caramba no final.
Tenha calma. O doutor salvará a Estrela Lindo. E com certeza voltará. Sayaka. É o primeiro amor? Sim. Legal, mãe. Que ótimo. O primeiro amor sempre estará entre as estrelas, não é?
Tem, os Changemans tem episódios muito tocantes, cara. Tem a morte do Pegasus, que é o cavalo do Ozora.
Pegasus, correspondendo ao carinho dedicado por Ozora, dá sua vida para defender a Terra. Portanto, lute, esquadrão, por toda e qualquer vida existente na Terra.
Pegasus! Eu não te esquecerei!
Tem o anjo do planeta Meril, que ele parte no final, o Hayate até se apaixona, ela tem que partir no final, e ela volta no último episódio pra ajudar os Changeman. A morte de Bulba, que eu já comentei aqui, também é tocante o final também. Vários episódios emocionantes. Sayaka, que se apaixona pelo filho do Bazu, que é o Ícaro, né? Ele morre no final. Nossa, os Changeman tem muito drama também, cara. Tem o episódio O Espectro do Beisebol, que o menino tem um irmão que morreu cedo antes de realizar o sonho. E aí os fantasmas ficam voltando por causa do monstro espacial desse episódio. E aí no final ele consegue realizar o sonho de jogar a última partida de beisebol. É muito tocante o final desse episódio. E os Changemans têm muitas desilusões amorosas. Sempre eles perdem quem eles amam. Tem o episódio da Aire, a menina arco-íris, que o Tsurugi se apaixona. Ela tem que ir embora no final também. E ela veio revisitar ele, né? Que ele encontrou ela, né? Quando ele era criança ainda. E ela veio revisitá-lo. E esse episódio aí é que ele não consegue tirar a Change Suit dele. A roupa de Changeman, né? Ele fica impossibilitado de tirar ela e possibilidade de comer, né? Ficar fraco. Esse episódio que eu tava comentando com vocês mais cedo no grupo do WhatsApp. E essa Aire aí é a mesma atriz que interpreta aí a Low Flash dos Flashmen. Curiosidade aí, pequeno nerd.
Vamos prometer. Destruiremos Gosma. E com certeza vamos trazer paz ao universo. Um dia nos encontraremos.
Eu também acredito. Você está lutando por isso. Mesmo distante, no meu planeta, Eu também vou me esforçar. Vou esperar que um dia possamos nos encontrar. Eu vou esperar. Eu vou esperar.
Ô, Adriano, qual das duas você gostava mais? Achava mais bonito?
A do cabelo curtinho.
Então todo mundo gostava da Mai, cara. Só o Bruno prefere a Sayaka. Sayaka era bonitinha também, mas a Mai era demais, velho. A Mai era foda.
Ah, a Mai era top.
Bruno, qual das duas você prefere? Qual das duas você acha mais legal?
Das mulheres?
Mais bonita, é.
A filha do Jiraiya.
Não. Do Change.
Do Change, meu menino.
A do Change, meu filho, é branca.
A Sayaka. Sayaka Nagisa.
É, não a sereia, a outra.
Não,
a Fênix.
Peraí, deixa eu te situar. A que usava branco...
É a cientista.
Era a Sayaka, era a Mermaid. A Isso. que usava rosa era a Fênix. Era de cabelo curtinho, que andava de moto, marrentona.
A brava.
Era essa aí. Essa aí?
Então, unânime. A Mai ganha.
A Mai ganha.
A musa do Shane, velho. Agora pro melhores cenas e melhor episódio pra vocês. Adriana, dos que você viu, qual você acha o melhor episódio?
Cara...
Qual a melhor cena que você destacou mais? Lembra?
O primeiro episódio... Do primeiro episódio, que eu gostei mais do primeiro episódio, porque...
Porque sobe um?
Eles são... Não, eu assisti dois episódios. O primeiro episódio, ele tem uma pegada bem gore.
Ele é gore, cara.
Quando...
Vou te falar.
Quando eles nascem dos ovos ali, as cara tudo melecado, assim, de uma gosma verde.
Vários amigos morrem.
E isso, eles morrendo, a violência, né? Aquele outro monstro que saía tipo uns tentáculos dele que mordia.
Isso, ele tinha várias bocas.
Ele comendo o maluco pela cabeça, velho. Comendo a cabeça do maluco.
Aparece o barulho da cabeça esmagando que nem um coco, mané.
Isso, cara.
Convenhamos que ele pega o cara, levanta o cara, dá uma cutumada, uma coceguinha no baixo do braço e solta ele no chão de novo. Vale várias vezes. Que bola, isso não é matar ninguém.
Mas esmagou a cabeça dele, cara.
Eu gostei desse episódio, porque geralmente tudo que você vê nesses Super Sentais é eles, os monstros atacando as pessoas e saindo faísca das pessoas, né? Psh! Ah! E os caras rolando no chão. Ah!
Mas, Adriano, essa violência ela atenua um pouco nos episódios que vão seguindo.
Que pena.
Quer dizer que fica infantil. Continua violento, mas não é tanto quanto esse primeiro. Esse primeiro eles dão uma exagerada, realmente. E é um episódio sensacional, sem a menor sombra de dúvida. A hora que eles estão prestes a morrer e a força terrena se manifesta olha, sensacional. E ele se transforma pela primeira vez. Essa cena é fantástica.
A luz da força terrena é verdade. Ela existe de verdade.
Esse primeiro é mais gore. Esse primeiro é o mais gore. E eu gosto dele também, eu vou te falar. É o meu preferido. E a cena que eu acho melhor, cara, tem tantas. Eu acho que tem uma cena sensacional que o Change Dragon tem que levar os... Que aparece aquela rainha Rames, né? Que é poderosa pra caramba. Ela usa campos de força. Tem muitos acidentes, esses campos de força são invisíveis. Aí na cidade, faz muito tempo que eu vi esse episódio, gente. Mas na cidade começa a ter muitos acidentes. Aí tem um hospital que precisa de sangue. E o Change Dragon tem que levar esse sangue de qualquer jeito pro hospital. E tem esses campos de força. E aí ele fica batendo nos campos de força, ele tem que chegar nesse lugar. E ele enfrenta os monstros sem ter o poder necessário. Nessa fase aí do Change, mas eles têm que reforçar a energia deles, que não tava competindo com essa Rainha Ramos, que era muito poderosa. E esse episódio mostra a garra do Change Dragon, cara. Ele é muito foda. E no final ele consegue levar o sangue pro hospital. Esse é um dos melhores episódios pra mim.
O campo de força! Agora, Dragon, leve o sangue!
Ok. Ao ataque!
Oh, chegou!
Chegou o sangue?
Graças a Deus!
Graças a Deus!
Aqui está, rápido com isso. Muito obrigado.
Vamos! Agora está tudo depressa! Depressa!
Tem um episódio sensacional chamado A Superpotência, que aparece um novo esquadrão pra poder combater a Rainha Ramos, né? Que eu tava comentando pra vocês desses campos de força. E eles são humanos, né? Eles não têm a força terrena pra poder combater. Mas a garra deles incentiva os Changeman, cara. Que estavam tomando uma surra violenta nessa Ramos. Nem a Power Bazooka conseguia quebrar esses campos de força. Então, nesse episódio, eles têm um upgrade na força. E a poderosa bazooka deles, né? Como o Bruno fala. Eles conseguem formar uma bala nova usando a energia dos símbolos, né? Do dragão, do grifo, do pégaso, da fênix e da marmaid, né? E dessas energias forma uma bala mais poderosa, destrói o campo de força e eles ficam mais poderosos a partir desse episódio, se tornando realmente uma ameaça pro Bazu. E esse episódio é sensacional, muito emocionante.
Campo de força!
Não conseguirão destruir a barreira.
Conseguiremos sim!
Power
Bazooka! Munição!
Na mira!
Fogo!
Malditos! Não é possível que estejam vencendo ao meu poder!
Até o comandante deles, né, o Sargento Ibuki, luta contra os monstros sem mostrar a forma alienígena dele, né? Luta na forma humana. É sensacional esse episódio, gente. Recomendo muito ver. Tem vários. Tem o do Giodai, que o Giodai foge. Ele se veste de Giodai, cara, pra poder trazer ele de volta, tirar um míssil que o Giodai engoliu, esse míssil, e explodir com a cidade junto. Cara, que episódio foda.
Se ele usar o seu raio de luz, poderá acabar com o Tsurugi, poderá derretê-lo.
Ei,
espere um pouco, Hayat.
Giodai!
Deu certo.
Conseguimos.
Giodai pensa que Tsurugi é seu amigo. Vamos lá.
Certo.
Giodai!
Mas Changeman não era feito só de episódio emocionante e dramático, não. Tinha episódios engraçadíssimos, cara. Não posso deixar de citar o episódio que o monstro espacial, ele canta, né? E o Ozora consegue derrotar ele cantando. Atirei o pau no gato desafinadamente, porque ele canta muito mal, cara. E ele mais um moleque que canta mal pra caramba, juntos cantando, conseguem derrotar esse monstro aí.
Solos, a super onda destruidora, canta!
Sim, sim!
Cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso no quartel.
Ah, então é assim, não é? Muito bem, vocês pediram! Ah, tirei o pau do gato! Mas o gato! Não, não é o meu! Dona Chica!
Tem um sensacional episódio do monstro espacial que toca guitarra e tem um óculos especial que vê tudo em câmera lenta. Ele dá um maior trabalho pro Changeman. E ele é tipo um metaleiro espacial mesmo, né? É famoso. A Shima, quando vê ele, ela fica caidinha pelo estilo dele e tal, tocando música. Ele tem um topetão, um bico gigante. É um pássaro, né? É sensacional esse monstro. E o ponto fraco dele é o óculos. Quando ele perde os óculos escuros, que vem tudo em câmera lenta, ele fica feio, né? Ele tem uns olhos horríveis.
Olá, senhorita!
Puxa, você não é o famoso monstro espacial Ross da Estrela Rara?
Sou o famoso Ross!
Lindo. Oh, então essa é que é a sua cara?
Oh, não! Viram tudo! Os óculos! Onde estão os óculos?
Os olhos caídos!
Oh, o que farei? Ah, gata! Devolve esses óculos já!
Não e não! Queria usá-los pelo menos uma vez!
Aí quando a Shima vê ele assim, ela perde totalmente o encanto por ele. Esse episódio também é muito engraçado. Ô, Vanessinha, você lembra de algum episódio que você tenha, ou cena que você tenha destacado mais?
Cadu, de cabeça não. Como eu assisti só o primeiro e tava assistindo o 18 agora, eu peguei uns aleatórios. Mas o primeiro... O primeiro, meu, na cena do ovo. Vamos comer esse ovo. Tá vendo o negócio tudo...
E o comandante deles, né? O comandante deles, tipo, estilo tropa de elite mesmo, né?
Levantem! Levantem! Morde, sei lá, né?
Não, inclusive, uma coisa que eu acho muito legal, e depois quando a gente for falar do Jaspion, eu também vou comentar isso. Não tinha aquela coisa, aquela preocupação, né, o Cadu? Era aquela coisa, seu idiota, seu isso, seu aquilo. Então era uma coisa assim, muito parecida com a nossa realidade, né? É. E aquele episódio, meu, ele é incrível. Realmente, eu gostei muito de ter assistido o primeiro de novo. Principalmente a cena dos ovos. Muito bom o Ozora querendo fritar ovo.
E aparece o soldado Hitler, né? Horrorosos.
Muito bom.
Bruno.
Oi.
Estou aqui.
Qual episódio ou cena você lembra que você acha melhor?
Cara, de cena, eu posso falar que eu gosto muito das cenas que eles montam a bazuca. Por quê?
Power Bazooka.
Porque aquilo foi copiado por muita gente. Se você lembrar da Força Esguinil do Dragon Ball, parece muito com a formação do Changeman quando ele faz a bazuca.
Não, mas isso daí é copiando o Sentai no geral, cara.
Todos têm aquele?
Isso.
E a parte do ovo do primeiro?
Todos têm essa merda. Ó, propaganda só quem não fazer o Jaspion, cara. Porque geral.
É.
Ó, Esquadrão Relâmpago, Changeman toda vez. Né não, Adriano?
Ele tá aí.
Uhum.
Eles tinham que fazer a pose e tinham que se apresentar. Change Dragon!
Muito bem! Vamos ao ataque! Ok! Change Dragon! Change Griffon! Change Pegasus!
Change Mermaid! Change Fênix!
Esquadrão Relâmpago!
E olha, eu vou te falar, as poses deles são as melhores, assim, porque eles, eu vejo, vendo de um ponto de vista de quem praticou Kung Fu por alguns tempos, a base deles vai lá embaixo, velho. Então eram caras que aparentemente lutavam realmente, ou eram bailarinos, coreógrafos, né? Por causa dos corpos bem magrinhos. Já as coreografias de luta, né? É, pra mim é o mesmo padrão. É bom. A pior coreografia de luta que eu já vi nesses tokusatsu foi em Power Rangers, Marine Morph em Power Rangers. O primeiro episódio dá dó de assistir aquilo.
É porque já pega. O Adriano já pega os tokusatsu dos anos 90, que eram mais infantis, cara. Eles já pegam as cenas desses tokusatsu. E aí já fica uma coisa mais infantilóide, mais boba. E não preza tanto pela ação.
Nossa.
Ô, Adriano, agora curiosidades aqui. É, esse estilo de luta, esses movimentos, estilo Kung Fu, e lutas, e explosões, eles vêm todos do JAC, que é o Japan Action Club, que é onde se reuniam os dublês de tokusatsu, de Metal Hero, daquela época, né? E tinham vários atores famosos desses tokusatsu, como o Magaren do Jaspion, o Junichi Haruta, era um dos mais famosos nesse meio. Então, toda essa coreografia vem de lá, do JAC, JAC. E é por isso que fica assim, tudo padrãozinho, tudo parecido, entendeu?
Ah, sim, ô Cadu. Eu queria salientar que os Changemans são chamados de os pais do Power Rangers. Não vamos esquecer. Vamos dar esse crédito aí pra eles, que eles merecem.
Sempre.
Sempre.
Ó, Changeman, Flashman e Maskman são os pais.
Isso!
Passaram no Brasil, todos três.
Passaram no Brasil, isso mesmo.
E não tô citando o Google Five, que era bom pra caramba também, eu gostava dessa merda.
É verdade. Em 82, caramba.
Google Five passava junto com Machine Man e Metalder, na Rede Bandeirantes.
Caramba.
E passava Charivan também. Olha, eu adorava Machine Man, cara. Quando passava na Bandeirantes eu não gostava muito não, mas depois que passou a passar na Record, quase todo dia, eu me apaixonei pela música que tocava toda hora ela toca nos episódios. A gente vai falar mais de Machine Man no próximo NGF Cast de Tokusatsu. Mandem e-mails pedindo, por favor, porque eu adoro essa merda.
Qual que é aquele lá, hein, que começa com aparecendo o Arnold Schwarzenegger?
É o Maskman.
É o Maskman.
Isso.
Uma misteriosa força se esconde através dos nossos corpos.
Uma misteriosa e inexplicável força se esconde por trás do nosso corpo. Quanto mais treinarmos o nosso corpo, essa força infinita se manifestará.
Era bom, hein?
Não sei o que lá.
Esse era meio denso, né? Lá a gente vai falar dele ainda.
Eu gostava mais do Masco.
Quiz NGF Tokusatsu, pergunta número 4. Em Changeman, qual o nome da esposa do Gata?
Vamos lá, qual a nota de vocês pra Changeman? Qual a sua nota, Adriano? De 0 a 10. Mãozinhas nela.
Eu vou dar 8.
8. Daqui a pouco vai aparecer o dele pra falar de Tokusatsu, sabe? Ele já entrou. Vanessinha, qual a sua nota pra Changeman?
Esquadrão Relâmpago.
9 mãozinhas.
9 mãozinhas nerds, aê. Bruno Freak,
legal. 5. 5 mãozinhas nerds.
Que isso, Bruno?
É que eram só 5 integrantes. Se fossem 10.
Meu Deus.
Já foi todo mundo então? Então eu vou dar o que pra Changeman? Vou dar 9 também.
Aê.
Dos 3, o que eu menos gostava era Changeman, mas eu gostava dos 3. É, os melhores, né? Passar no Brasil.
Era o que eu mais gostava, o Changeman.
Tu mais gostava, tu deu 5?
É.
Porra, que isso? Sério?
Pois é.
Ai, meu Deus.
Sekai Ninja Sen Jiraiya, ou Guerra do Mundo Jiraiya. No Brasil, Jiraiya, o Incrível Ninja. Exibição no Japão, 1988. No Brasil, estreia no final de 89, na saudosa Rede Manchete. Jiraiya faz parte da linha Metal Hero, a mesma de Jaspion e Giban. A premissa é a seguinte, gente. Tetsuzan Yamashi é detentor da metade da inscrição que revela o paradeiro de Paku, o tesouro do século. A outra metade está com Dokusai, que ataca violentamente o dojo da família para conseguir a outra metade. Para recuperar a inscrição, Tetsuzan entrega seu filho adotivo Toha a armadura e a espada olímpica, e ele se torna então o Ninja Jiraiya. Toha, sua família e amigos devem lutar contra um império de ninjas que querem se apoderar de Paku. Vamos falar agora dos dubladores, gente. Elenco de dublagem da Alamo. Vou falar só alguns que considero principais. Toha, dublado por Mauro Eduardo, que fazia também o Homem-Aranha no desenho dos anos 90. Tetsuzan, por Valdir Way. Manabu, por Hermes Baroli. Nada mais, nada menos do que o Seiya, em início de carreira. Akei, pela Cecília Lemes, a Eterna Chiquinha. Heihá, pela Lúcia Castelo. E a partir do episódio 24, muda para Alessandra Araújo. Tokusai, dublado pelo Líbero Miguel. E do episódio 16 em diante, muda para o Saga, o Gilberto Baroli. Achei bem melhor. A Benikiba, filha do Dokusai, dublada pela Zodja Pereira. Hetsuga, mudou muito a voz, mas a que marcou mais foi a de Francisco Bredas, o dublador do Yoga de Cisne, e vários outros Tokusatsu. Arakiri Morgana, dublada pela Maximira Figueiredo. E, por fim, Delstar, dublado por João Francisco Garcia.
Aí.
Então, olha aí, estreia no Japão em 88 e já em 89 chega na Manchete.
É 89, aham.
Você vê que, já que fez sucesso Jasper e Changeman, eles logo aproveitaram e compraram as mais recentes, né? Vamos aproveitar esse sucesso dos Tokusatsu e trazer os mais recentes, os mais novos aqui pro Brasil já. E Jiraiya se destaca, né? Vira um dos melhores Tokusatsu já lançados.
Foi o melhor, né?
Jiraiya é um incrível ninja. Na época que tudo era ninja, ó, Tartaruga Ninja, American Ninja, tudo era ninja nessa.
Lion Man era ninja.
Lion Man era não, Lion Man era samurai.
Mas ele falava dádiva dos ninjas.
Por causa do Jiraiya.
Verdade.
Vamos botar dádiva dos ninjas aqui, porque Jiraiya tá fazendo sucesso do caramba.
Era samurai.
Mas vocês me lembraram de negócio de Jiraiya? Sabe o que me lembra de Jiraiya? Só pra você ter uma noção, eu tinha, era muito pequeno.
É.
E meu irmão colocava uma toalha na cara e ficava me batendo com um braço de espada. Mas não era espada, né?
E ele falava espada olímpica?
É.
Ah, mas isso aí é bom lembrar, Bruno. Até eu fazia isso, cara. É, pegava um pedaço de cabo de vassoura, ficava brincando, que era a espada do Jiraiya. Fazia os movimentos. Ele fazia no Tokusatsu. Isso com Jasper também, Changeman. Tudo com cabo de vassoura. Ainda mais que eu era filho único. E isso de botar camisa na cabeça pra fingir que é uma roupa de ninja. Daí a gente fazia tudo, o Bruno. Bem lembrado.
Mas ele chamava com o nome original do japonês lá.
Vocês fizeram lembrar também que na época eu desenhava fanzine do Jiraiya, cara. E ficava bem estilo Homem-Aranha, as HQs do Homem-Aranha que eu lia. Ficava nesse estilo aí, mas era muito maneiro, cara.
Que da hora.
Eu gostava muito do Jiraiya e ficava desenhando continuações pra história dele. O Dokusai voltando e tudo mais. Muito bom. Se eu achar, eu posto no site. Se eu achar alguma coisa aqui.
Incrível.
É o Jiko Shinkuken. Mas você já imaginou se Jiraiya falasse o nome de verdade da espada? Seria da espada do vácuo luminoso ótico magnético.
Ia ficar só o episódio todo falando o nome da espada e acabar, né?
já era curto.
Não dava pra ter inventado um nome melhorzinho, não? Porque, porra, espada olímpica, caralho.
Então, era olímpica... Ou era vácuo luminoso ótico magnético?
Mas, Adriano, era olímpica porque era na época das Olimpíadas. Eles queriam botar uma coisa que tivesse a ver com Olimpíada, entendeu? Aquela época, 89, né?
89.
Então, era época de alguma Olimpíada. É, não sei precisar qual, você pequeno nerd que tá ouvindo, mande um e-mail pra gente. E quiseram fazer essa homenagem, né? Talvez porque era uma guerra mundial de ninjas. Quiseram fazer essa homenagem à Olimpíada, botando o nome na espada do Jiraiya. Sabe lá por quê? Fizeram isso e acabou ficando marcado. Até hoje, espada olímpica. Que não tem nada a ver com Jiraiya, mas no Brasil é espada olímpica e acabou. Aliás, Bruno, já que você puxou esse tópico da espada olímpica, vou lembrar aqui que as minhas músicas favoritas do Jiraiya eram as músicas da espada olímpica. A primeira era instrumental e mais pra frente na série veio uma música cantada que é sensacional. Jinko Shinkuken, que olha que música sensacional essa. Até hoje eu escuto de vez em quando. Taca aí, editor. Jiraiya Suzu o Mato Tara Ore ga Hono no Ore ni naru Wakite ru yuki Tsukinai tokon Hatsukire sou na Kono wakasa Ambas são sensacionais.
Porra, mas por que não botaram espada ninja? Fica muito melhor.
Nossa, ia ser super... Que mudança, hein?
É super redundante, né? Vida, eu sou um ninja e uso uma espada ninja.
Porra.
Eu acho que deveria deixar o nome original.
Sou um ninja e uso uma espada olímpica. Olha eu fazendo triatlon.
Se o Changeman sofresse um dano nas costas, ia ser espada paralímpica.
Vai!
Era uma guerra de ninjas. A ideia do seriado é a seguinte: vários ninjas indo procurar o segredo de Paco, o tesouro do século.
Uhum. É de Paco, é.
E esse segredo era descoberto como? Com um pergaminho que metade tava... Uma pedra, né? Metade tava com o pai do Jiraiya, do Torra, que era o Tetsu Suzan.
Passou pra ele.
Era o mais fodão do seriado, né? Aquele coroa. Ele era muito forte. E ele é mestre de ninjutsu na vida real até hoje, gente. Ele tá vivo
ainda.
Caramba!
Ninjutsu. Tá vivo até hoje ainda.
Eu não sabia, não.
Ele luta de verdade, Vanessa.
Brota na frente dele pra ver se ele não te quebra na porrada.
Que da hora.
Eu não sabia, nem sabia que Jutsu existia de verdade.
Ele era tão foda no seriado que tem um episódio que aquele que era o cavaleiro da cruzada, né? O Barão Wou. Ele chega pra enfrentar o Tetsuzan.
Barão Wou.
Ele pega um galho de árvore.
Fico surpreso por descobrir o meu esconderijo. Não posso entregar esta inscrição a você agora. Se eu lhe disser que tem. Muito bem. Vamos lutar. Venha! Tetsu-san, espere! Por que não usa a espada? Com ela pode acertar minha perna. Não gosto de matar.
E ele ganha a luta com um galho.
Uh-huh.
O maluco é muito foda.
Caramba!
Ele é considerado o último ninja profissional, né?
Agora é a minha opinião, hein, gente. Eu acho que o Tetsuzan deveria enfrentar o Dokusai no final, e não o Jiraiya. Porque a rixa do Tetsuzan e do Dokusai é antiga já.
É antiga.
Teve uma disputa com uma mulher também, que eles tiveram. A disputa pela inscrição que revela o paradeiro de Paco. Eles deviam se enfrentar no final. E não o Jiraiya enfrentando o Dokusai. Pelo menos eu, acho que deveria ser assim.
Tetsuzan é o filho dele, é o Manabu.
Errou! Não, o Tetsuzan é o velho,
não,
cara.
Não, o Manabu é o menininho.
Deixa de ser noob.
Eu acho que o Manabu tinha que enfrentar o cara no
não.
final.
Como? Pra quê?
Pra mostrar o poder da criança dos anos 90.
Meu Deus do céu!
Graças a Deus não foi. Graças a Deus o destaque dele era bem pouquinho. Aí, gente, era isso. Vários ninjas do mundo. E sempre repetia um ninja, né? Que eu acho que o orçamento também não era essas coisas.
Sim.
Sempre tinha um ninja que repetia. Aquele que se transformava em vários, que era o... Como é que é? O Parks, eu acho. Ele volta umas 3 vezes, cara.
Tinha o Rio Açúcar, né? O rei. O Yanin Spiker.
Tinha, ele, mas esse era aliado.
Ah, o Spiker, é.
Isso, e a Yanin Spiker. Que era o mesmo ator que fazia o Blue Mask nos Maskmen. Curiosidade aí, pequeno nerd.
Você tá falando dos inimigos?
Tô falando dos inimigos. Os inimigos, eles repetiam várias vezes. Aquele Penny Lagarto. Penny Lagarto repetia direto. Os que não repetiam, eles arrumavam um irmão. Que não repetiam, eles inventavam. Não, esse é o irmão daquele cara. E era a mesma roupa. Era o que aconteceu com Kung Fu, que apareceu depois o filho dele pra se vingar do pai. Mesma roupa, com detalhezinho diferente.
Uhum.
Tinha o Macumba. Você lembra do Macumba, que raptava animais?
Quem é você?
Chunin Macumba, do Império Ninja. Tetsuzan Yamashi. Se tem amor à sua vida, então me entregue a carta que o fiscal Zhou da África lhe enviou.
Fiscal Zhou da África?
Não se faça de bobo!
Não.
Chunin Macumba, eu garanto pra vocês que o nome original não era Macumba, foi um brasileiro que botou. Ah, ele é da África. Bota Macumba o nome.
Ô Cadu, como que era o nome daqueles... Como que era aquele nome daqueles corvos? Os corvos que mataram?
Ah, os corvos, é... Ah, os Karazutengo. Toda hora a Benikiba chamava. Ataquem, Karazutengos. Ah, eles eram muito engraçados. Eles falavam, né, e faziam piadinhas. Eram muito engraçados. Diferente dos soldados de lama, né? Se chama soldado de lama. Esses que tem aos montes e o herói acabava rápido com eles. Tinha no Changeman, que era os soldados Hitler. E tinha no Jaspion também, que eram genéricos, né? Não tinham nome. Mas no geral eles falavam e eram muito engraçados, cara. Faziam umas piadinhas. Eram muito loucos eles. Os caras do tempo.
Tinha a Morgana também, né?
Tinha a Morgana, que era uma aranha.
Você? Araquirim Morgana?
Que coisa mais ridícula! Então você é o Onimin Dokusai da família de feiticeiros que nada conseguiu até o presente momento.
Sua maldita! Parem! Araquirim Morgana não é nossa inimiga.
O quê?
Há quanto tempo, Araquirim Morgana? Você continua linda como sempre. Você me fascina, Morgana.
A Morgana é a mesma mulher que interpretou aquela mulher lá do Power Rangers, a Rita Repulsa.
Isso, era a Repulsa e era a... Eu acho que era a vilã do Spielberg também. Ela fez vários tokusatsu, não é?
Caramba!
Ela trabalhava com isso, né? Tinha atores que repetiam, Vanessa. Tinha atores que repetiam em vários tokusatsu.
Tinha até Cavaleiro das Cruzadas no meio, né? Tinha o Barão. Peraí um pouquinho. Tinha um cara que era o Barão, que ele fazia, era um cavaleiro que ele soltava um chaco em forma de cruz. Eu
acabei de falar que o Tetsuzan bateu nele com um galho.
É isso aí? É, então é isso aí.
Mas era isso, era a guerra de ninjas.
Quem que era aquele que usava a máscara de demônio?
O Kanisha.
Errou! A máscara de demônio era o Dokusai, que eu falei que pra você.
É Dokusatsu.
Que tinha que enfrentar o Tetsuzan no final, porque a rixa era... Eram os pais da família. E a rixa deles era antiga.
Isso.
E tinha um filho adotivo. Tinha um filho adotivo dele, que era o Hitsuga.
Não.
Tinha um arco e flecha.
A filha dele era Benikibo. O Hitsuga não era filho, não. O Hitsuga era só um empregado.
Era filho adotivo do Dokusai.
Não, negativo. A filha dele era Benikibo. Filha mesmo de sangue.
Mas Hitsuga não era filho adotivo.
Não. Você filho tá lendo adotivo. Informação errada. Não era.
Não. Então o site confiava
aqui. Não, certeza absoluta.
Site confiava, vacanerd.com.
Eles estão inventando essa informação aí, não tem. Não tem negócio de filho adotivo ali, não.
Tem certeza?
O Hitsuga é sensacional, que ele tem o design muito maneiro de ninja, né? Que parece a roupa do Scorpion Sub-Zero, só que é feito com a cortina da sala a roupa, né? É listrada. E ele tem uma estrela na testa, que ele usa essa estrela pra causar ilusões e tal. E ele só usa no primeiro episódio esse golpe. Infelizmente ele não usa mais e nos episódios que se seguem ele não é uma grande ameaça pro Jiraiya, não.
Daqui! Não consigo! O fogo!
Esse fogo é uma miragem! Torra, por favor, não se deixe enganar!
Puxa vida, ele quase me enganou!
E no final, ele, no último episódio, né, ele e a Benikiba desistem. Eles não são mortos pelos heróis, desistem e vão embora, com o rabo entre as pernas. Sensacional os dois, Hitsuga e Benikiba. E o Hitsuga tem a voz do Yoga de Cisne, né? É a voz que ficou mais marcada nele.
E o vidente? Não tinha um vidente lá?
Tinha tudo. É mais fácil falar o que não tinha no Jiraiya, cara, tinha tudo.
É verdade.
Ó, vou te falar dos ninjas que tinham. Ó, tinha homem que vinha do mar, que era o Tubarão Mor. Sensacional esse, cara. Tinha muitos estereótipos também, gente. Tinha o Alan, o ninja árabe. Tinha o Macumba, né, que a gente já comentou, o ninja da África. Tinha o Turco Aburamu. E tinham também vários amigos, né. Tinham ninjas que enfrentavam o Jiraiya e mudavam de lado. Acabavam ajudando o Jiraiya depois. Tinha o Kazenin Mafia, que depois muda de nome pra Storm. É o ninja motoqueiro estiloso, todo de preto. E era o mesmo ator que fazia o Magarin no Jaspion.
Você é... Stormy! É você, não é?
Sou Kazenin. Mafia.
Vai mesmo, Stormy?
Jiraiya, já não sou Stormy. Me chamo Kazenin Mafia.
Se nos encontrarmos novamente, vou destruí-lo. O computador guerreiro que me construiu só para lutar assim me ordena.
Vamos ver.
Até mais.
Tinha o Wild, que era um ninja atirador. Tinha um estilo Velho Oeste. Muito maneiro esse ninja. Gente, tinha um homem míssil que tinha a melhor roupa que vocês vão ver de ninja. Que era literalmente uma cabeça de míssil. Era muito maneiro. E claro, a namoradinha, entre aspas, do Jiraiya, né? A Heiha.
O que significa isso? Quem é você?
Pertenço à arte ninja de Yagyu. Sou a ninja Kinin Heiha.
E tinha os ninjas espaciais também, né?
Tinha o quê? Ué, peraí, repete isso daí.
O fogo, água, terra, vento e madeira. Por que madeira tava no meio, me diz? Foi só pra completar, né?
Não, peraí, o que é isso?
Os ninjas, a unidade especial do ninja especiais que eram isso? Cinco ninjas. Era o fogo, água, terra e vento. Até aí tudo bem.
Não, não tinha
aí
isso.
Aí colocaram o quinto, quinto, que era o madeira.
Não tinha nada de fogo, vento. Isso daí é do Jaspion.
Os ninjas especiais do Jaspion.
Jaspion?
Porra, Gadu.
Nós estamos falando de Jiraiya.
Daí é o ninjas espaciais, cara. Eu vou falar deles, calma.
Ah, é mesmo, nossa. A Morgana tem medo do Jaspion, viu?
Ah, não, a Morgana é daqui. A Morgana não é uma que...
Não, a Morgana é do Jaspion.
Morgana é do Jiraiya.
É, Jiraiya, ela tem o cabelo parecido com o da Tina Turner.
Exato, tinha o cabelo parecido com a Tina Turner.
Não é, o Cadu?
Do Chitãozinho Chororó.
A roupa dela era sensacional, ela destoava totalmente, que ela não era ninja, não era nada. Era
olha.
Estranha.
Isso! Ô, Cadu, e aquele mestre do disfarce, que era um ninja?
O mestre dos disfarces era o Parks. E esse também aparecia em vários episódios. E a desculpa pra ele aparecer em vários episódios é a seguinte, que ele era imortal. Ele chega pro Jiraiya e fala, eu sou imortal. E pronto. Essa é a explicação pra ele aparecer tanto. O Adriano tá quietinho, tu não lembra nada não de Jiraiya, né, Adriano?
De Jiraiya?
Tá tão quietinho, hein?
Cara...
O Suinin Tubarão Mora, achei Tubarão Mora.
Tubarão Mora, eu falei pra você.
O Killer em Comando.
Bruno, joga aí no Google. É Bakunin Homem Míssil. Olha a figura como é que é. Tem uma cartolina na cabeça. É sensacional ele. Um míssil na cabeça. Sensacional.
O melhor do Jiraiya era o design dos personagens, né? Dos vilões, do...
Tinha uns ridículos lá, tinha um muito maneiro.
Dos amigos. Tinha um vilão lá que era um ninja cor-de-rosa listrado de preto.
Isso, é o Red Sugar.
Com uma estrelona na cabeça.
É o filho adotivo.
Não, puta, é filho adotivo.
Merda, mano. Era muito feio,
não,
bicho.
Mas é o mesmo que a gente tá falando, esse cara aí, não é?
Vou matar o Bruno, cara. Vanessa, me segura.
Tinha o Shang, tinha um cara de Kung Fu também, não tinha? Tinha o filho dele, né?
Ninguém citou o Kanin Dragon ainda. Vanessa, tu assistiu? Kanin Dragon, bêbado.
O Kanin Dragon, peraí. Isso quer falar o que tava sempre com o Sake, né?
Exatamente. É o bêbado daquela vez?
É cachaça.
Sai da frente, seu bêbado.
Calma, jovem. Calma, vamos beber um
Sai
pouco.
Da frente, eu vou te dar um murro, hein. Eu tô com pressa, cara.
Calma. Você pratica arte ninja.
Quem é você?
Eu sou só um bêbado, é?
Eu sou só um bêbado.
Caramba, Cadu. Só você pra me fazer lembrar. Ah.
Esse é sensacional, cara. Esse é o melhor. O Kanin Dragon é sensacional, cara. Toda criança na época imitava esse cara, mano. Esse ninja é foda demais, meu irmão. E ele tem trilha sonora própria. É, ele tem dois episódios que ele é o vilão protagonista. Ele dá uma esculachada na família de feiticeiro. Ele é forte pra caramba. Ele derrotou o Jirai em todos os sentidos, cara. Acabou com a armadura dele. E ele é muito poderoso. É claro que ele teve uma ajuda do filho do Kanin, Shang Kung Fu, que veio, né, se vingar do pai. Mas mesmo assim, cara, ele era muito forte.
Quem é? Você é o Kanin Shang Fu? Ainda vivo?
Idiota! Eu sou o filho dele!
O que disse?
O meu pai foi derrotado por você!
Espada Olímpica!
E assim Jiraiya se descuida e se torna vítima do monstruoso ataque dos pavorosos inimigos. Kanin Dragon e o filho de Kanin Shang Fu. Pela primeira vez, Jiraiya sente a morte se aproximar. Será ele destruído pela arte ninja da China?
Esse NGF Cast foi patrocinado por 3RMS Tech, empresa de softwares e soluções de pagamentos.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.